Boa noite a todos. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada, senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior. Geraldo Gonçalves Mendanha. Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes. Nilson Esteves Lopes. René Américo da Silva, presente. Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos desta reunião e solicito do senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 16 de nove de 2019. Aos 16 dias do mês de setembro do ano de 2019, às 19h30, foi realizada. Trigésima reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da terceira sessão legislativa, com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Nilson Esteves Lopes, René Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas indicações de número 443 a 473/2019 e os requerimentos de número 227 a 234/2019. De autoria dos vereadores Antônio, Átila, Arnaldo, Edson, Gilmar, Maximiliano, Nilson, René e Ricardo. Projeto de lei número 72/2019 torna-se obrigatórios os testes de acuidade visual e os exames oftalmológicos para crianças e adolescentes matriculados nas redes e nas creches e escolas públicas municipais, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de lei número 73/2019, que dispõe sobre a exceção do pagamento de impostos sobre serviços de qualquer natureza, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Nilson Esteves Lopes. Projeto de lei número 74/2019, que dispõe sobre a divulgação das listas de espera dos inscritos para vagas no Centro Municipal de Educação Infantil e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 75/2019, que altera a lei 3.270, de 25 de setembro de 2018, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e portadores de deficientes já cadastrados nas unidades de saúde do município, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes. Projeto de lei número 76/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade do licenciamento e emplacamento no município de Itabirito dos veículos automotores utilizados para as empresas concessionadas, permissionárias, prestadores de serviços da administração pública ou locados pelo Poder Público Municipal, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Veto integral ao projeto de lei número 49/2019, que proíbe a entrada e permanência na UPA e em demais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, tais como roupas muito curtas, transparentes, colantes e shorts, exceto em casos de extrema necessidade, de autoria do Executivo. Veto integral ao projeto de lei número 54/2019, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e familiares do município de Itabirito, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 77/2019, que denomina a rua dos loteamentos Esplanada da Serra, nesse município, de autoria do vereador René Américo da Silva. Projeto de lei número 78/2019, que denomina a Avenida Judite Moura Tabari, a avenida que faz ligação da rua Francisco José de Carvalho ao loteamento Esplanada da Serra, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva. Projeto de lei número 79/2019, que torna-se obrigatória a divulgação das listas de usuários que aguardem exames especializados em estabelecimento da rede municipal de saúde, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de Lei nº 80/2019, que institui o Programa Municipal de Inserção Social do Idoso e da Outras Providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Fizeram uso da tribuna os vereadores Rodrigo, que se absteve, Rosilene, Gilmar, Ricardo, Geraldo, Maximiliano, Nilson e Renê. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei número 72, 73 e 75 foram aprovados em segunda discussão. O projeto de número 76/2019 foi retirado de pauta a pedido do autor. O projeto de lei número 74/2019 teve os pareceres das comissões aprovados, sendo concedida vistas ao vereador Edson. Os vetos integrais número 49/54/2019 foram nomeados comissão especial para análise dos vetos, composta pelos vereadores Gilmar, René e Leandro. Os projetos novos foram encaminhados à comissão para análise e pareceres. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus e, para constar-se, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. E solicito ao senhor secretário dar destaque ao resumo de correspondências expedidas e recebidas.
Tem que ler na íntegra? Tem? É só recebida, né? Só tem ela. Só tem ela, né? Nossa, cara, que medo. Correspondências recebida. Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Segunda Promotoria de Justiça da Comarca de Itabirito. Ofício número 464/2019, referente ao procedimento do projeto social número MPMG 0319.19.00324, dígito 8. Itabirito, 20 de setembro de 2019. Ilustríssimo senhor, encontra-se em curso nessa Promotoria de Justiça o procedimento de projeto social que recebeu o número de MPMG 0319.19.000324, dígito 8, descrição do fato. Instauração de PROPS a fim de alinhavar aperfeiçoamento de Controladoria Geral do município de Itabirito e Procuradoria Municipal, bem como dos setores chaves, propiciando a nomeação de pessoas capacitadas em algumas das carreiras. E, visando a instrução do feito acima identificado, e o presente para notificar-se, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, para que compareça em audiência pública a ser realizada no dia 7 de outubro, às 16 horas, no Salão do Júri do Fórum Local, para tratar dos temas afetos e descrição objetos do procedimento do projeto social, conforme identificação acima. Roga-se que Vossa Senhoria, por gentileza, possa estender os efeitos do presente notificação as demais vereadores que entregam a essa Casa Legislativa. Segue cópia do edital de referência. Atenciosamente, Humberto de Almeida Biso, promotor de justiça. Senhor presidente, somente essa correspondência.
Na ordem do dia, solicito, senhor secretário, leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei e pareceres, sendo essa matéria na primeira parte dos nossos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Vamos para as indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio da secretaria competente, que seja feita uma revitalização, nivelamento do chão, plantio de grama, instalação de ventiladores na capela no cemitério Parque da Esperança. Justificativa, a pedido da população, pois as capelas onde se realizam os velórios são muito quentes. O local onde é realizado o sepultamento está muito desnivelado. Muitas sepulturas abertas, causando desconforto às pessoas que transitam pelo local no momento dos enterros. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado para análise do excelentíssimo senhor prefeito a adoção das devidas providências, o anteprojeto de lei anexo que dispõe sobre a criação do transporte intermunicipal para pessoas com deficiências e doenças graves no município de Itabirito. Justificativa. O projeto apresentado tem por objetivo garantir que a falta de condições financeiras não comprometa o tratamento. Muitas das vezes, a pessoa não se submete ao correto tratamento por falta de recursos para o transporte público. Motiva-se que tal iniciativa pela consideração de que, na maioria das vezes, os hospitais especializados em tais tratamentos estão situados nas capitais de grandes centros urbanos, o que implica a necessidade de deslocamento do paciente. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, a manutenção da estrada da região do Calado. Justificativa. Essa indicação tem por objetivo atender os reclames dos moradores dessa região. A estrada está muito ruim, de difícil acesso. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, um estudo técnico sobre a viabilidade e instalação de um redutor de velocidade na descida da rua Dom Honório, no entroncamento com a rua Engenheiro Simão Lacerda, bairro Padre Eustáquio. A referida solicitação tem o objetivo de coibir a postura dos motoristas quanto ao excesso de velocidade, o que pode vir a colocar em risco a vida dos pedestres. Trata-se de uma recorrente solicitação em nosso escritório parlamentar. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, realizar cadastramento socioeconômico de todos os servidores públicos municipais. A referida solicitação visa conhecer o perfil e a realidade de todos os funcionários efetivos, contratados e comissionados, para que a Prefeitura possa aplicar programas de projetos que melhorem a qualidade de vida de cada um. Encaminho em anexo um modelo de formulário como a sugestão a ser aplicada. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, um estudo técnico sobre a viabilidade de plantar a realização dos exames, teste do olhinho e teste da linguinha nas unidades básicas de saúde do município. O teste da linguinha é um exame padronizado que tem como objetivo diagnosticar e indicar o tratamento precoce das limitações dos movimentos da língua causados pela língua presa, que podem comprometer a função de sugar, engolir, mastigar e falar. O teste do olhinho pode detectar qualquer alteração que cause obstrução no eixo visual, como catarata, glaucoma, congênitos e outros problemas, cuja identificação precoce pode possibilitar o tratamento no tempo certo e desenvolvimento normal da visão. Um exame simples, rápido e indolor, que consiste na identificação de um reflexo vermelho, que aparece quando um feixe de luz ilumina o olho do bebê. Trata-se de uma sugestão apresentada pelos funcionários da rede pública de saúde. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja solicitada ao chefe do Executivo, através da Secretaria competente, trocar lâmpadas da rua Padre Randolfo, na altura do número 81 e 86, bairro Vila Gonçalo, pois tem um mês que as mesas estão queimadas. Trata-se de uma recorrente solicitação dos moradores locais. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar o prefeito, através da secretaria competente, para que seja feito reparos na estrada da Grota da Mina. Justificativa: devido ao tempo seco, existem vários pontos de difícil acesso na estrada. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, nos termos regimentais, solicitar ao senhor prefeito, através da secretaria competente, melhorias na curva acentuada da estrada do Morro dos Netos, no córrego do Bação e o alargamento da mesma. Justificativa: a indicação já solicitada de número 218/2017 e requerimento 170/2019, já solicitado, a pedido dos moradores. Como não possui canaletas e rede pluvial, a enxurrada causa buracos ao lado da extensão da curva e na via, colocando em risco os motoristas por se tratar de um morro muito inclinado. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a instalação de lixeiras na rua Francisco José de Carvalho, próximo ao número 844, no bairro São José. Justificativa: trata-se de um pedido dos moradores locais. A ausência de lixeira no local tem incentivado descartes inadequados de lixo no local. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras e Serviço, a intervenção do município na rua Francisco José de Carvalho, bairro São José, em frente à Escola Municipal Manuel Salvador de Oliveira, para pintura de lombada e faixa de pedestre. Justificativa: a faixa de pedestres e a lombada do local necessitam de pintura e revitalização. A faixa de pedestre encontra-se sem pintura, dificultando a visibilidade dos motoristas e pedestres que transitam nesse local. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, a intervenção do município na rua Aristides Camilo dos Reis, próximo ao número 145, bairro Itaubira, para a sinalização e pintura de lombadas existentes no local. Justificativa: em recente visita ao bairro Itaubira, a pedido dos moradores, requer intervenção do município para a sinalização e pintura das lombadas existentes no local. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, regularização do transporte público na zona rural do Bom Sucesso. Justificativa: trata-se de um pedido de moradores do local que tiveram o serviço de transporte cancelado e aguardam, conforme relato dos mesmos, providências da administração pública municipal. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Poder Executivo, através da secretaria competente, a intervenção do município para providenciar a aspersão na estrada do Mazagão, no mínimo 2 vezes por dia. Justificativa: moradores do bairro compareceram ao gabinete solicitando, junto ao município, a aspersão diariamente, em uma vez que a estrada encontra-se intransitável em virtude de grande quantidade de poeira no local. Foi prometido aos moradores aspersão no mínimo 2 vezes por dia. Entretanto, até a presente data isso não ocorreu. Assim, requer as devidas providências para atendimento ao pedido dos moradores do local. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a intervenção do município para a retirada de entulhos na rua Mariana Dias de Medeiros, próximo ao número 370 do bairro São Mateus. Justificativa: trata-se de um pedido dos moradores do local. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria de Obras e Serviços, a intervenção do município para realização de tapa-buracos na rua Mariana Dias de Medeiros, bairro São Mateus. Justificativa: pedido dos moradores do local em recente visita do vereador no bairro, tal situação. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Edson. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja sugerida ao senhor prefeito municipal, através da secretaria competente, analisar a possibilidade de ajuda com recurso financeiro para alunos da equipe de pesquisa em robótica do IFMG Campus Itabirito. Justificativa: os alunos foram convidados a participar do maior evento de robótica da América Latina, Mostra Nacional de Robótica, que acontecerá entre o dia 22 e 26 de outubro, no Rio Grande do Sul. Diante o exposto, faz-se necessário tal ajuda, pois os referidos estarão levando o nome da educação da nossa cidade a nível nacional. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitada ao senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, a colocação de quebra-molas na rua Bela Ramina Silva, próximo ao número 127, no bairro Agostinho Rodrigues. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador René Américo da Silva. Agora vamos para os requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício à Associação Cultural Coral Canarinhos de Itabirito, cumprimentando pelo belíssimo espetáculo Alquimia, realizado no último dia 22, na Faculdade Alice, em celebração aos 46 anos de existência do coral. Todo o nosso cumprimento e reconhecimento ao Coral Canarinhos, que engrandece e muito a cultura da nossa cidade. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite da secretaria competente que envie essa Casa Legislativa a resposta sobre as questões que possam tratar a seguir. Nos reunimos com alguns servidores públicos municipais, enfermeiros, na última sexta-feira, dia 20, e tratamos sobre algumas reivindicações e sugestões que os mesmos têm ao novo gestor da Secretaria Municipal de Saúde. Garantir o cumprimento da progressão salarial em 2% ao ano. Retorno do benefício do Vale Transporte Municipal e Intermunicipal. Realizar um estudo sobre a viabilidade de contratação de um transporte para atendimento dos servidores que moram em Belo Horizonte ou a disponibilidade de passagens, conforme funcionava antes dos cortes feitos pelo ex-prefeito. Buscar apoios e facilitações para que os servidores possam se qualificar através de cursos e especializações, o que significa avanços e qualidades nos serviços da rede pública de saúde. Disponibilizar treinamento aos médicos e enfermeiros. Disponibilizar impressora para facilitar o atendimento com os prontuários. Garantir melhoria nas condições físicas das unidades básicas. Que o novo secretário municipal de saúde faça uma reunião geral com os funcionários por UBS para ouvir cada trabalhador as condições rotineiras enfrentadas diariamente na rede. Que a nova gestão veja os servidores efetivos como aliado numa busca por uma saúde pública de qualidade. Avaliar a possibilidade de disponibilizar um médico e enfermeiro de apoio para cada unidade. A contratação poderia ser do médico de apoio 20 horas ou buscar parcerias com as universidades da região, como o UFOP e o UFMG, para receber médicos residentes. Garantir os benefícios previstos na Lei 8.142/90, nos artigos 3º e 4º. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite da secretaria competente que envie esta Casa Legislativa as seguintes informações. quantos cargos comissionados existem na Prefeitura até o dia 3 de 9 de 2019? Qual era o custo total desses cargos até o dia 3 de 9 de 2019? Quantos cargos comissionados existem hoje? Qual o custo atual dos cargos comissionados para os cofres públicos? Relação de servidores efetivos nomeados em cargos e comissões até dia 3 de 9 de 2019. Relação dos servidores efetivos nomeados em cargos comissionados até hoje. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações que cabe ao vereador no exercício das suas funções. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja enviado um ofício cumprimentando ao senhor Gentil Arcanjo Braga pelo seu aniversário de 80 anos, que será comemorado no dia 29 de setembro de 2019. O senhor Gentil esteve em frente dos tropeiros da Estrada Real durante 3 mandatos. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja solicitado, junto ao órgão competente SAAI, providenciar a rede pluvial próxima número 1210, na Rua da Carioca, no bairro Santa Rita. Justificativa: necessita com certa urgência, pois nos períodos de chuva a água entra nas casas, na qual não possui nenhum bueiro próximo para que a água possa ser drenada. Sala das reuniões, em 23 de setembro de 2019, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Agora vamos ler a matéria em pauta. Projeto de Lei número 72/2019, que torna-se obrigatório o teste de acuidade visual e exame oftalmológico para crianças e adolescentes matriculados nas creches e escolas públicas municipais, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em redação final. Projeto de Lei número 73/2019, que dispõe sobre a exceção do pagamento de impostos sobre serviço de qualquer natureza, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Nilson, em redação final. Projeto de Lei número 74/2019, que dispõe sobre a divulgação das listas de espera dos inscritos para vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de Lei número 75/2019, que altera a Lei 3.270, de 25 de setembro de 2018, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e portadores de deficiência, já cadastrado nas unidades de saúde no município. De autoria do vereador Átila, em redação final. Projeto de Lei número 77/2019, que denomina a Rua dos Loteamentos Planalto da Serra nesse município, de autoria do vereador René Américo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 78/2019, que denomina Avenida Judite Moura Tabari, a avenida que faz ligação da Rua Francisco José de Carvalho ao Loteamento Esplanado da Serra, nesse município, de autoria do vereador René Américo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 79/2019, torna obrigatória a divulgação das listas de usuários que aguardam exames especializados em estabelecimentos da Rede Municipal de Saúde, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de Lei número 80/2019, que institui o Programa Municipal de Inserção Social do Idoso e da Outras Providências, de autoria do vereador Ricardo, em primeira discussão. Projeto de Lei número 81/2019, que dispõe sobre a criação do transporte intermunicipal para pessoas com deficiência e doenças graves no município de Itabirito, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, projeto novo. Veto integral ao projeto de lei número 49/2019, que proíbe a entrada e a permanência na UPA e em demais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, tais como roupa muito curtas, transparentes, colantes e shorts, excesso em caso de extrema necessidade, de autoria do executivo em votação única e nominal. Veto integral ao projeto de lei número 54/2019, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e familiares no município de Itabirito, de autoria do executivo, votação única e nominal. Veto integral ao projeto de lei número 51/2019, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religamento de água no município de Itabirito, em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e dá outras providências de autoria do Executivo, esse veto deverá nomear comissão especial. Veto integral ao projeto de lei número 55/2019, que dispõe sobre a utilização de materiais recicláveis em decorações de eventos públicos e dá outras providências de autoria do Executivo, também um veto que deverá nomear comissões. Senhor Presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia. Veto integral ao projeto de lei número 43/2019, que dispõe sobre a criação de vaga para jovens de primeiro emprego na administração pública, direta e indireta, autarquia, empresas, prestadores de serviços do município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo, veto novo, deverá nomear também comissão. Agora sim a matéria em pauta. Veto novo.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
Senhor presidente, há 8 vereadores inscritos. Na ordem, o vereador Átila, vereador Gilmar, vereador Edson, vereadora Rose, vereador Léo, vereador Ricardo, vereador Nilson e vereador Toninho. Como que chama a mulher?
Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos presentes, agradecer a estada nesta casa. E antes da gente passar para a palavra livre dos vereadores, encontra-se nesta casa, dentre tantas outras pessoas, a senhorita Débora Francisca Costa de Aguiar, uma indigna secretária de Planejamento da Prefeitura, que atende a um convite do vereador Ricardo, então gostaria de convidá-la para que ela fique à vontade para fazer qualquer tipo de explanação e também responder aos colegas vereadores que porventura queiram perguntá-la. Então, por gentileza, Débora, pode...
Oi, som. Okay. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente da mesa, em nome, né, de toda a mesa, o senhor Arnaldo Pereira. Cumprimentar o vereador Ricardo, que me convocou para estar aqui hoje. E os demais vereadores. Hoje eu estou na posição de secretária de Planejamento. Né, estou porque cargo comissionado, né, não é perpétuo. Então, é uma pasta onde você é convidado pelo chefe do executivo, pela competência ou pelo seu currículo, para exercer as funções. E estou à sua disposição, vereador, para a gente poder, né, esclarecer o que o senhor gostaria, porque eu fico convocada. Perfeitamente. Estou à disposição de vocês.
Boa noite.
Boa noite.
Secretária de Planejamento, boa noite a todos que se encontram presentes na casa. Eu gostaria de dizer que é importante, Débora, essa vinda, né,
claro,
para conhecimento da sociedade, de quais são os novos gestores das novas pastas, das pastas do município, né, já que houve, nesse momento, uma transição de governo, e é um momento delicado que o município, claro, está caminhando aí para um final de ano, e chegando o dia da vinda do novo orçamento do ano que vem, que é um trabalho árduo. A gente teve aquela reunião no gabinete aquele dia, e eu vi que uma das dificuldades até de estruturação seria a questão do orçamento.
Isso.
Né? Eu sei que vocês estão trabalhando nisso. É, eu vou ler essa parte aqui. A CEPLAN é responsável pela elaboração, coordenação, implantação e administração de ações voltadas às práticas de gestão de planejamento das ações governamentais no âmbito de ações estratégicas e também de cunho político.
Isso.
Também trabalha com definição de diretrizes para execução de ações de gestão, planejamento estratégico das diversas secretarias e setores ligados à administração pública.
Isso.
Como um todo, a Secretaria fiscaliza e monitora o cumprimento das diretrizes de gestão de planejamento e da execução orçamentária global.
Perfeitamente.
Então, a princípio, gostaria que você pudesse começar apresentando e falando um pouco da sua experiência profissional e da experiência, se existe alguma experiência efetiva nessa área e alguma outra situação. Seria a primeira pergunta.
Ok. É, primeiramente, né, só fazer um adendo, em nome do prefeito Orlando Caldeira, né, eu tenho que falar que a gente está aqui para cumprir esse papel mesmo. É, quero apresentar, né, a vocês todos os diretores que compõem a pasta do planejamento. Né, eu gostaria que eles ficassem de pé. A Paula Maris, né, ela é a nossa diretora de planejamento, uma pessoa formada em administração, extremamente competente. Ela está aí na pasta já desde a gestão passada, com muita competência, né, ela me recebeu e nós estamos trabalhando em equipe para que a peça da LOA seja entregue no tempo, né, e no prazo que a lei determina. O Ramon Marques é um advogado e ele é o nosso diretor de economia e captação de recursos. É, a nossa primeira fala, Ricardo, é o seguinte: eu tenho 38 anos de idade, minha formação acadêmica é em Geografia e Análise Ambiental, eu sou bacharel e licenciada. O curso de Geografia, ele não é meramente um curso para você ser um professor, ele é um curso que trata de políticas públicas, porque ali nós temos todo um arcabouço técnico na academia para tratar desde uma pasta das zonas climáticas até as políticas públicas de saúde, saneamento, meio ambiente, urbanismo, planejamento, né, e quiçá um dia ser prefeita, se eu quiser, né, galgar esse patamar. Mas não é minha pretensão. Eu sou técnica, eu tenho uma experiência de mais de 20 anos na administração pública, foi o meu primeiro e praticamente único emprego. Eu entrei na administração pública aos 17 anos, fui estagiária na Prefeitura de Belo Horizonte, permaneci na Secretaria de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte desde 99 até 2013, quando eu galguei alguns patamares dentro da secretaria, me tornei gerente administrativa, gerente de licitação, né? Foi meu último cargo. Em 2013, não pactuando com a gestão que estava lá, eu entreguei o meu cargo, fiquei um período fora, né, da prefeitura. Vim morar em Itabirito, meu marido é daqui, meus bisavós são de Itabirito, e construí a minha vida pessoal aqui na cidade. É, fui assessora parlamentar do vereador dessa casa hoje, né, o Léo do Social. É, fui professora da Escola, né, Municipal José Ferreira Bastos. Retornei para a administração pública como coordenadora de administrativa do Hospital do Barreiro, em Belo Horizonte, na fase interna de implantação dele. Posteriormente, eu me desliguei do hospital por questões pessoais. Fiquei um período fora da gestão. Após, né, uma perda que eu tive familiar, eu recebi um convite de um amigo meu e fui ser assessora da presidência da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais, Casengue, uma estatal do governo federal. Posteriormente da Casengue, lá dentro eu galguei o patamar de diretora administrativa financeira. Então, a pasta do orçamento, Ricardo, a lei, né, orçamentária, a lei de diretrizes, o plano plurianual, ele já faz parte da minha atividade profissional há muitos anos. Eu trabalho com a peça orçamentária, porque na administração pública não se faz, né, nenhum tipo de trabalho sem esses, né, instrumentos. Quando eu recebi o convite, em 2016, a gente acompanhou a trajetória política, né, do atual prefeito. Quando ele me convidou para a secretaria dele, eu fui muito enfática, porque eu já havia tomado ciência de algumas demandas que o município tem, e disse a ele que eu gostaria que a pasta do planejamento se reestruturasse. E se reestruturasse mesmo, porque nós estamos há 12 dias úteis de atividade dentro, né, da Secretaria de Planejamento. Ali dentro nós temos diversos desafios, eles precisam ser corrigidos na rapidez e na velocidade que a população exigiu essas eleições extemporâneas. E esse desafio ele já está sendo colocado em prática. O orçamento de 2020 ele vai ser apresentado para vocês na próxima sexta-feira, em audiência pública. Nós já tivemos uma mudança na classificação de receita orçamentária. Né? Nós vamos ter aí uma discussão muito profunda, aqueles vereadores que estiveram comigo lá na reunião, na sala do prefeito, é uma grande preocupação, porque a gente vai contemplar ali dentro duas situações que já foram colocadas pelos senhores, que é a emenda impositiva, inclusive a gente já tem o estudo dela, todo o trabalho, né, da nossa equipe de consultoria, junto com a Paula, já está fechado e definido e inserido na LOA, conforme determinação legal dos senhores. E, para além disso, nós temos o desafio da CEFEM. Né? Os senhores foram informados que a CEFEM ela vai passar por uma mudança significativa. E a pasta do planejamento, Ricardo, ela tomou ciência de diversos entraves que a gente já conseguiu vencer para entregar essa LOA no próximo dia 30. Então, a composição de toda a receita, todas as fontes de recursos que a gente recebe, a troca, né, da CEFEM, da fonte 100 para a fonte 108, ela é extremamente complexa, e nós vamos já conseguir vencer essa etapa. Pedimos uma agenda com o Tribunal de Contas do Estado para discutir isso, porque a CEFEM é um terço da nossa receita. Ela tem uma previsão muito positiva para o próximo ano, e nós precisamos alocá-la naquilo que a lei determina. Então, esse é o trabalho hoje, nesses 15 dias de administração que aqui estamos, né, que vai se completar aí no final da semana. É esse o trabalho da Secretaria de Planejamento hoje. O Ramon, como eu disse, é o diretor, ele tem um trabalho que vai ser intensificado a partir do próximo mês de outubro, que é, né, a captação dos recursos, mas o foco hoje da Secretaria é a entrega da peça da LOA. Nós não vamos conseguir, e aí não é porque essa gestão que chegou não quis, é porque é impossível, tecnicamente, você entregar uma peça da maneira correta. A Secretaria de Planejamento está entregando ao prefeito o manual de elaboração do orçamento para que todas as secretarias e seus técnicos tenham conhecimento do que significa a elaboração desse documento, o que é uma dotação orçamentária, o que é uma fonte de recursos, como alocar essa fonte de recursos, como trabalhar esses recursos, como não engessar a máquina, como não deixar a máquina deficitária com a fonte 100, que é o que está acontecendo. Né? Nós temos hoje alguns dados que ainda estão sendo apurados, porque a gente precisa de uma ferramenta, que é o BI, e é uma ferramenta de gestão extremamente importante, e ela não está sendo usada na administração. E é nessa ferramenta que nós vamos ter dados práticos, objetivos e de resultado rápido, para que a gente consiga, para o próximo orçamento de 2021, trazer um orçamento condizente com o que a cidade de Itabirito realmente necessita. Nós vamos ter um investimento na saúde significativo, né, mas nós temos que ponderar o plano de governo que foi, né, apresentado nessas eleições e, mais ainda, ponderar o que se prevê no PPAG, que é uma ferramenta muito importante. Então, vereador, a minha formação é essa. só para completar, eu sou acadêmica de Direito, não concluí meu curso, é um curso pesado, existe uma dedicação para ele, eu tive opções pessoais que eu fiz na minha vida, e não galgando essas opções pessoais, eu vou retornar ao curso para concluí-lo. Né? Meus pais são funcionários públicos de carreira, então, a dedicação à administração pública na minha casa desde criança. Então, eu posso contribuir muito com a gestão, né, que está aí atualmente, com a minha experiência técnica. Eu acho que, com a ajuda de vocês, né, a gente tem muito para fazer pela cidade. Né?
Uma outra situação, Débora. Qual foi a situação, a realidade encontrada pela Secretaria de Planejamento e por outras secretarias também da gestão do ex-prefeito interino Arnaldo e do ex-prefeito que o antecedeu? Qual foi a real situação da Prefeitura e principalmente da pasta de planejamento?
O prefeito interino à época, né, que hoje está aqui nessa casa, ele não teve muito tempo para muita coisa. Ele pegou o carro andando e teve que fazer os ajustes necessários. Mas a gente tem que levar em consideração que houve, por parte do prefeito interino à época, a criação de uma portaria de transição, na qual está sob responsabilidade do secretário de administração, e está sendo preparado, vereador, um relatório de transição, porque quando você publica um ato administrativo, você tem que dar voz e resposta para a população. Então, nesse momento, esses secretários que ele compõe essa pasta, né, o contencioso, o controle, a administração, a fazenda, estão apurando os dados, por isso que a gente fala da ferramenta BI. Ela é uma ferramenta que vai ser implantada, já deveria estar lá, mas a gente tem essa necessidade. Eu posso dizer pela Secretaria de Planejamento que a secretaria ela não estava estruturada adequadamente para ela dar continuidade ao que se chama planejamento no município. Hoje, com essa divisão, a Paula ela tem a equipe dela e o Ramon tem a equipe dele, que vai tratar especificamente daquilo que compete a eles, né, e que compete à pasta que hoje eu estou no comando. Nós encontramos uma pasta onde os cargos não estavam alocados dentro dela. E eu já solicitei o retorno dos cargos para essa pasta. Já solicitei ao Departamento de Recursos Humanos a alocação dos funcionários efetivos. Hoje, a pasta de planejamento é a pasta que não contém um empregado efetivo dentro dela. E não tem precedentes, né, para a administração pública trabalhar dessa forma. O princípio da continuidade ele tem que existir. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Né? A gente costuma brincar que melhor do que a gente ir para a eternidade, a gente pode ganhar na Mega Sena, né? E aí você pode não aceitar permanecer. Mas, brincadeiras à parte, a pasta ela já está estruturada, a equipe já está trabalhando. Nós tivemos semana passada em Brasília e já tomamos ciência de como que o governo federal está trabalhando, principalmente nas fontes de captação de recursos. Né? Já estivemos lá no gabinete do juiz Sérgio Moro, já conversamos com a equipe técnica, já fizemos o trabalho que tivemos que fazer, já trouxemos os resultados e já colocamos em prática. Né? O contrato de operação de crédito, que hoje está na pasta do planejamento sendo apurado, já estão sendo tomadas as devidas providências para os serviços serem continuados, a máquina está caminhando, as dificuldades vão existir, a gente pede o apoio dos vereadores para que essa máquina caminhe, porque a população é o nosso, né, principal cliente, a gente não pode deixar ela desamparada. O planejamento já está em diálogo com todas as secretarias, nós sentamos com todos os secretários, fechamos o orçamento, ponderamos aquelas pastas que tinham que haver redução, né? Hoje, especialmente, a pasta da cultura, ela teve que ter uma revisão, né, do seu orçamento. Não que não haverá cultura na cidade de Itabirito, isso tem que ficar muito claro, mas a gente precisa equacionar custos. Os secretários foram orientados a revisar todos os contratos administrativos, revisar todas as contratações, né, revisar aquilo que a pasta está inchada. Nós precisamos rediscutir formas de políticas públicas adequadas. Então, esse é o trabalho que está sendo feito pela atual gestão. O prefeito Orlando é um engenheiro, ele é um gestor, né, ele tem conhecimento, ele pede ferramentas que ainda não estão em funcionamento e já estão sendo implantadas. O fluxo de caixa do município é extremamente importante, porque não adianta você fazer um orçamento bonito se no final do mês você não tem dinheiro para pagar. Então, essas coisas têm que ser equacionadas. Mais ainda, o diálogo com cada secretário. Então, essa dinâmica da Secretaria de Planejamento, ela vai, efetivamente, a partir de 1º de outubro, entrar para dentro de cada secretaria e, junto com o gestor, com o seu secretário, com o funcionário responsável pelo orçamento, trabalhar efetivamente o orçamento do município. Vou dar um exemplo para os senhores, que a fonte 100, que é o que a gente costuma chamar de ROT, que é o tesouro, ela está inchada. Tudo se faz hoje na fonte de custeio, na fonte de recurso do tesouro municipal. E nós temos outras fontes de recurso em que o dinheiro está lá parado. Então, nós precisamos equacionar isso, trabalhar isso de forma eficiente, que isso é um dos pilares do plano de governo do atual prefeito, para conseguirmos, vereador, valorizar mais ainda o servidor público, para combatermos a corrupção dentro dessa prefeitura e para que possamos dar mais transparência ao que é público. Né? Hoje a gente está com uma visão, uma mudança significativa no trato do dinheiro público. E é esse o meu papel lá. Então, eu sou a ponta, eu sou o começo. Que bom que o senhor me chamou aqui, que aí a gente tem a oportunidade de esclarecer o que realmente a Secretaria de Planejamento faz. Ela é o começo, e se ela erra no começo, o fim é pior ainda. No dia 4 de setembro, houve o decreto nomeando os ordenadores de despesa. Somos responsáveis por aquilo que a gente assina. Mas já há a proposta encaminhada para o prefeito da revogação desse decreto. Nós vamos criar uma junta orçamentária municipal, da qual nós vamos conseguir filtrar onde está o erro da fonte usada, como que esse recurso tem que ser alocado. A CEFEM é uma discussão pragmática, nós precisamos do apoio de vocês para isso. Por quê? O Tribunal de Contas, ele não pode trabalhar para a gente, mas ele pode ser nosso parceiro, e é isso que a gente vai fazer lá. Da mesma forma que nós fomos ao Ministério da Defesa, nós vamos ao Tribunal de Contas levar o município de Itabirito. O relatório feito com relação ao uso da CEFEM, do qual penalizou os secretários, ele tem as suas particularidades que devem ser questionadas. Né? A gente não pode imputar aos ordenadores de despesas toda uma responsabilidade de uma situação que não está clara. E isso é uma preocupação muito grande para nós, gestores. Então, a Secretaria de Planejamento, o prefeito já teve uma determinação de irmos até o tribunal com o relatório de não conformidade da auditoria que tivemos para discutirmos isso. Agora, o relatório do controle interno, ele é muito sério para a gente. E a Secretaria de Planejamento já fez uma leitura clara dele para poder trazer para dentro da nova, né, da lei de orçamento que vai ser entregue no próximo dia 30, as adequações necessárias. Então, o nosso trabalho, a partir do dia 1º de outubro, é entrar em cada secretaria e ensiná-los, quem não sabe, a fazer planejamento orçamentário. E aí, para o próximo ano, a peça orçamentária será muito diferente daquilo que os senhores receberão esse ano. A lei de diretrizes orçamentárias precisa ser revista, nós temos programas e projetos que ali não estão inclusos, e a cidade de Itabirito cresceu. Nós estamos recebendo um volume grande de pessoas e a gente tem que atender a todos.
Só mais uma pergunta, Débora. Acho que eu tenho essa e mais uma que eu estou elaborando aqui. Qual o planejamento, né, você está colocando aí, a curto, médio e longo prazo, você colocou algumas situações, e da sua secretaria, qual vai ser esse projeto, né, qual é a meta a alcançar, e também qual que é o projeto a curto, médio e longo prazo para atender as demandas dos servidores, que inclusive você citou aí, que tem que fazer alguns ajustes e tal. Sim. Existe alguma ação imediata a ser tomada e a ser realizada em prol do servidor público, que tanto aguarda realizações dessas ações?
O prefeito pediu um estudo rápido e imediato com relação à perspectiva, né, e eu não posso afirmar isso é uma decisão dele, eu gostaria de deixar isso muito ressaltado, até em ata de preferência, de que prefeito, ele já solicitou um estudo de aumento salarial. O que a gente precisa entender, Ricardo, é que o uso excessivo da fonte 100, porque o que, que acontece? Você não pode pagar salário e dívida pública com recursos do CEFEM. Isso é vedado em lei. A fonte 100, que é a fonte pagadora das despesas, custeio com o profissional da prefeitura, ela está inchada e ela precisa ser melhor adequada. Então, esse estudo já foi solicitado pelo prefeito, volto a falar da ferramenta BI, ela é extremamente importante para o gestor público, para a gente poder compreender onde estão os equívocos de progressão, porque existe a necessidade de um plano de cargos e salários no município de Itaberito ser estudado de forma coerente. Nós temos algumas demandas que chegarão do contencioso, são mudanças que não são impostas pela administração pública, mas pelo judiciário, que nós vamos ter que reavaliar, repensar, rediscutir, e vocês, vereadores, serão extremamente importantes para esse diálogo. O servidor público, ele vai ter a sua valorização, como já está começando a ter. A primeira delas é o respeito. Não que as gestões passadas não tinham, mas a gente precisa compreender que os profissionais ali, eles têm que ser ouvidos, e eles já foram. Tá? Todos os secretários estão nas suas pastas, dialogando com os efetivos, dialogando com os comissionados. Posteriormente a isso, em 12 dias, nenhum prefeito que é coerente e gestor dá um aumento salarial sem fazer um estudo de impacto na folha. Né? Nós temos hoje 41% da folha comprometida, e a lei nos prevê um limite, a lei de responsabilidade fiscal, ela tem que ser melhor compreendida quando a gente fala de implantação de benefícios para os empregados. E eles terão. Esse estudo já está sendo feito e vai ser apresentado ao sindicato, vai ser chamado o sindicato para conversar. E é importante que isso seja dito aqui, porque consta no orçamento essas previsões. Né? Como constou no orçamento de 2019, a previsão de aumento. Só que a gente precisa saber hoje, com o último trimestre do ano sendo fechado, porque você presta contas ao tribunal trimestralmente, semestralmente, bimestralmente, depende do que ele quer. Né? Você tem o cronograma de informações. E, para isso, você tem que saber se o seu financeiro, se o seu caixa comporta esse reajuste. E é isso que a gente está fazendo hoje, arrumando a casa para cumprir aquilo que o prefeito já nos solicitou, que é vamos promover, dentro do possível, o aumento salarial dos empregados. Eu só não posso te dizer quando e nem como. Isso depende de um estudo. A secretária da Fazenda já está parametrizando o sistema com esse, com o BI, para a gente poder entregar para o prefeito e falar assim, há um desequilíbrio das contas? Não. Mas ao uso errado das fontes de recurso. Secretários, estamos fazendo esse trabalho para adequar. E, a partir daí, nós vamos ter uma mudança e um diálogo mais rápido no que diz respeito à valorização do servidor.
Ô, Débora, finalizando aqui, essa avaliação que está sendo feita, eu sei do pouco tempo, por isso que eu pergunto a curto, médio e longo prazo, está sendo estudado a possibilidade do cartão alimentação para R$500, extensivo a todos os servidores, inclusive a autarquia do SAAI? Já existe uma análise nesse sentido? Ou isso vai ficar mais para frente e não vai ser de imediato agora essa avaliação?
Vereador Ricardo, eu não posso precisar o valor que o senhor acabou de falar. Esse não é um valor que há no nosso plano de governo. Tá? No nosso plano de governo, há uma valorização do servidor. O vale alimentação, ele é uma questão que, para muitos, ele é complemento salarial e chega a ser digno que as pessoas recebam um valor adequado e condizente com o que ela precisa. Só que, diante dos dados que nós obtivemos, só fazendo um parêntese, em algumas secretarias nós chegamos e as informações estavam todas apagadas. Eu, como secretária, determinei a UTI da prefeitura, porque o e-mail @pmi.mg.gov.br pertence ao município de Itaberito. E eu determinei que os logins dos funcionários institucionais que ali estavam fossem quebrados para eu poder ter acesso a dados. Então, essas informações que o senhor está colocando para o servidor, elas precisam também estar nas pastas das quais elas são eles são responsáveis, da administração, né, do controle da fazenda. Então, a gente está tendo essa dificuldade. Nós temos um sistema caro, mas ainda informações em planilha, de Excel. E isso dificulta o trabalho de qualquer gestor. Isso não é uma crítica, isso é um conceito de cada gestor. E o nosso é trabalhar com ferramentas que nos dão dados suficientes para falar para o senhor amanhã que a gente tem capacidade de dar o aumento necessário de 500, de 300, de 1.000 reais para os servidores. Mas, nesse momento, eu estou sendo sincera com o senhor que não. Nós não temos como aferir dados que nos permita dar um aumento tão significativo de impacto na folha de pagamento dos empregados sem termos os dados corretos e condizentes.
Ok, eu finalizo aqui e deixo à disposição também.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, público presente, secretários da prefeitura e os que estão nos assistindo agora. E boa noite, Débora, também. Boa noite. Primeira vez que eu estou te vendo e estou te conhecendo aqui pessoalmente. Débora, como todos nós que temos cargo público, nós estamos passivos de ser questionados e cobrados, né?
Claro.
Isso é normal, e quando a gente assume um cargo ou uma cadeira igual aqui, a gente tem que estar mais ou menos preparado, né, para ser questionado. Que acredito eu que não seja o seu caso, até então a explanação tá legal. E que os questionamentos que eu vou fazer aqui agora, que não se leve para o lado pessoal.
Claro.
Quando você fala que tem muito esquema de corrupção na prefeitura, você sabe me apontar quais são os?
Os esquemas de corrupção, se eu falei dessa maneira, eu me equivoquei. E não foi dessa maneira que eu falei. Eu disse que nós estamos combatendo, e isso é uma bandeira do plano de governo do atual prefeito, de combater a corrupção no município. Nós temos que entender o que é corrupção, sabe, vereador? Porque a corrupção, ela está, inclusive, em um servidor público levar uma caneta que a administração pública comprou com dinheiro próprio. Então, a gente precisa ter coerência do que é a coisa pública, do que é o dinheiro gasto com a população. Então, esse processo está sendo apurado, diversos contratos, e esses contratos estão sendo feitos levantamentos e os dados constarão todos no relatório de transição. Então, são dados em que nós, secretários, que não fazemos parte da comissão, vai entregar para o secretário responsável para ele gerir esse relatório. O esquema de corrupção não foi da minha fala. A minha fala é, nós temos que combater a corrupção dentro da administração pública. E isso é uma pauta do plano de governo do atual prefeito. Seja ele em qualquer lugar, seja ele em qualquer pessoa, seja ele de qualquer forma. Então, a gente precisa ter esse trato com a coisa. Já não cabe mais a gente ter as políticas passadas.
Sim. Quando... um questionamento até pelo próprio vereador Ricardo. Eu não entendi muito bem alguma coisa. Quando fala-se a valorização do servidor... E tanto o prefeito quanto os aliados pregou-se em sua campanha o aumento de R$ 500 para os servidores públicos e mais 10% de aumento.
Uhum.
E como você mesmo disse, a folha já chegou em 41%,
isso.
Podendo chegar até 50%,
52%.
E indo até 54%.
Isso.
Certo?
Uhum.
Quando faz 50%, o termômetro acende e o tribunal começa a te notificar, a puxar a orelha.
Isso,
né?
Isso mesmo.
E fazendo uma conta esdrúxula, na semana passada, eu não sei porque o portal de transparência ainda me parece que deve estar passando por alguma reformulação, alguma coisa parecida, mas eles não estão no ar desde sexta-feira. Tinha 3.144 funcionários até a data da informação que eu tive.
Certo.
Se isso de fato vinha acontecer e o prefeito vim assumir a promessa de campanha dele, vocês têm planejamento para onerar a folha do município, o custo, né, a receita do município em mais de R$1,5 milhão de reais mês?
É. Primeiro que eu volto a dizer, o plano de governo do prefeito não contempla percentuais. E, creio eu, pouco que eu acompanhei da campanha, ele em nenhum momento disse percentuais, porque ele é, né, um gestor e... Aí eu acho que tem que se apurar, né, esses fatos, porque quando você entra na administração e vai ter os dados, você precisa ter coerência para poder até afirmar. O que se tem hoje de dados, vereador Renê, é que hoje está previsto no orçamento de 2019 5% de aumento para os empregados. É possível que a administração dê esse aumento que está previsto na LOA de 2019, que os senhores aprovaram em 2018? Hoje, superficialmente, não. Até que nós tenhamos todos os dados no sistema para apurar. É possível um trabalho eficiente? Essa é uma meta de governo. É importante que essa valorização aconteça? Imediatamente. Né? Só que nós temos que compreender que, se não mudarmos a cultura de gastos na fonte de recursos do Tesouro, vereador, não tem jeito, porque nós temos outras fontes vinculadas que são muito, que estão com dinheiro ali dentro, e por um erro técnico, né, por falta de, às vezes, de conhecimento da máquina, aquele profissional em determinada pasta, ele não alocou o recurso no local certo. Nós temos uma despesa com a saúde hoje significativa, né? As gestões passadas já têm aplicado isso, e essa não será diferente, de mais de 31% de custeio na saúde. E aí, quando você vai olhar uma determinada fonte de recurso que tem ali parado na conta bancária 5 milhões, os 5 milhões saíram da fonte do ROT. E é esse ajuste que precisa ser feito. Quando você faz esse ajuste, a nossa folha de pagamento é de 9 milhões. Então, nós precisamos adequar as outras fontes para que elas comecem a gastar e a fonte do ROT tenha disponibilidade para esse estudo que o senhor colocou. Sim. Né, esse percentual que a gente pode trabalhar até atingir o limite da lei de responsabilidade fiscal, ele é possível desde que se faça um trabalho de planejamento orçamentário e aplicação. Uma coisa é você orçar, né? A gente planeja e orça. Outra coisa é a gente executar. Né? Tem-se o hábito de pedir aqui na Câmara uma suplementação de 40%. E a gente já está caminhando para o último trimestre e não foi feito 11% de suplementação. Não há necessidade da gente criar esse tipo de cheque em branco para a administração pública. Né? Nós podemos trabalhar com um número razoável. Nós temos um trabalho intenso para fazer com as subvenções, é uma pauta que a gente discutiu, o senhor não pôde estar presente na reunião. Né? A gente já tem a emenda impositiva trabalhada, já pediu o vereador Edson, se comprometeu a criar um grupo de trabalho para a gente trabalhar isso de forma eficiente. 50% dessas subvenções vão para a pasta da saúde, mas os outros 50% precisam ser conversados. Né? Eu acho que a reunião é curta, né? Mas esse diálogo tem que ser feito. Agora, voltando à questão da valorização, esses estudos precisam ser feitos. Se eles não forem feitos pela Secretaria de Planejamento e Fazenda, é impossível, e os senhores têm o dever, né? Nunca estarei em pé aqui, levando para o lado pessoal, isso é um dever de vocês cobrarem essas questões. Mas essa resposta a gente quer trazer para os senhores, mas com a devida eficiência. Sim. Portanto, eu peço aos senhores um prazo razoável para que a gente tenha esses dados. E o servidor público será valorizado.
Bacana.
Tá bom?
Débora, quando você fala do orçamento impositivo, eu e o vereador Gilmar foram um dos vereadores que votamos contra o orçamento positivo. Para mim, independente do prefeito que vai estar sentado lá dentro, eu não acho no direito de, como vereador, e não tem nada pessoal contra ninguém, claro, de mandar no orçamento da prefeitura de uma coisa que é dançar com o chapéu dos outros. Então, isso para mim vale para qualquer prefeito, que seja Adão, que seja Manel, que seja Joaquim, que seja que for. Emenda parlamentar é diferente de orçamento impositivo. Então, eu e o Gilmar ficamos tranquilos quanto a isso. Estou falando por você aqui, vereador, até te peço desculpa de estar usando o seu nome, que nós não temos, nós tivemos a responsabilidade de não comprometer o orçamento da prefeitura, independente do prefeito que estiver lá dentro. Que seja eu o prefeito, futuramente ou não, se tiver o orçamento, é lei, se tornou lei, nós vamos cumprir. Mas eu acho de tamanha irresponsabilidade, e não levando mais uma vez para o lado pessoal de quem votou esse projeto. E fico satisfeito pelas perguntas por enquanto, uma outra oportunidade pode ter certeza que vamos te chamar aqui. E eu fecho agora a minha sabatina com você, te dando uma boa notícia. Eu liguei na secretaria hoje, comecei com... Não é a Paula, não? Ah, me fugiu aqui na memória quem que era que me atendeu na hora. E essa semana você vai receber uma notificação para estar em junto à Secretaria de Saúde do Governo do Estado, assinar um convênio com o município, com o Governo do Estado, de uma emenda parlamentar de R$60 mil, conseguido por este vereador, para benefício da saúde de Itabirito, para custeio. E aí a administração entenda-se com que for gasto for melhor. Isso foi uma emenda conseguida através do deputado João Vitor Xavier. E aí eu encerro te agradecendo, te dando os parabéns. E nós vamos estar aqui, fazendo o nosso papel, fiscalizando, apontando erros, porque eu não poupei nem a administração passada, não vai ser essa que eu vou poupar, mas vamos fazer uma oposição inteligente, sim, de forma sábia, mas não vamos esquivar de criticar quando tiver que criticar.
Claro, perfeitamente.
Muito obrigado e boa noite a todos.
Não, agradecer essa emenda, que é sempre bem-vinda, né? É até um pedido que, de preferência, as emendas venham para a saúde, para a educação. São as duas pastas que pesam, né, no orçamento. A gente está fechando um orçamento da saúde, lá batendo aí os R$100 milhões. É uma pasta muito séria, muito importante. Toda emenda parlamentar vinda para a saúde é extremamente importante. Só fazendo uma situação com a emenda impositiva, vereador, ela só tem uma situação que a gente precisa debater, né, e é a questão das subvenções. A parte dos 50% para a saúde, bacana, nós vamos alocar conforme as orientações, mas as subvenções a gente precisa ter uma discussão e um diálogo muito profundo, e aí é o grupo de trabalho que vai nos auxiliar nesse processo. Tá?
Débora.
Olá.
Boa noite. Aqui, ó. Ei.
Ah, desculpa, é porque eu estou vendo dele ligado aqui, desculpa. Desculpa, Gilmar. Eu olhei para ele, eu vi a luzinha, olhei.
Boa noite, perdão. Boa noite, presidente, vice-presidente, colegas. Primeiro, parabenizar, eu fiquei feliz quando fiquei sabendo que você, que era a Débora,
que bom,
que ia controlar as coisas para nós aí. Isso é bom, né? Então, assim, e saber agora que eu estou conhecendo o seu currículo, que a gente já conversou várias vezes, eu lembro, né, quando você foi assessora do Léo, né, a gente bateu papo várias vezes. Eu não tinha noção, assim, da riqueza do seu currículo. Realmente é um currículo invejável e parabéns para você, porque...
Muito obrigada.
Com certeza você veio de família humilde e lutou para chegar até onde você está hoje. Com certeza tem que ser mais valorizado ainda, né, do que quem já nasce no berço de ouro. Então, por aí já, parabéns. Eu fiquei muito feliz quando vi que era você também.
Muito obrigada.
Chegando, né? Conheço o Daniel, que é o seu esposo, né?
É.
Que a gente já tocou junto no Acheg Bar. Então, assim, e a gente, o papel nosso é esse, né? De estar conversando e querendo conhecer as pessoas que vão cuidar da nossa cidade.
Claro.
Né? Cada um com a importância do mesmo tamanho do outro também, mas tudo tem o seu papel. E são papéis importantes, como, né, o papel que você está exercendo e os outros secretários também. Então, por isso a gente tem, nós no lugar de vereador e representante do povo, a gente tem que estar realmente aproximando de vocês para conhecer e saber quem são as pessoas que vão cuidar do nosso município, das nossas pessoas aqui, né? É só uma perguntinha. Você, primeiro é isso, o seu currículo... Você colocar 80% disso para funcionar para nós aqui, como tenho certeza que você vai colocar, já vai estar maravilhoso para nós, porque realmente está bacana assim. parabéns para você e essa chegar até onde você está hoje, com certeza isso é meio caminho ainda, que você ainda vai caminhar muito ainda.
Gratidão.
Ah, você foi assessora do Léo.
Sim.
Né? Aí você também é indicada do Léo para trabalhar na prefeitura?
Não. O meu currículo foi apresentado ao Orlando em 2016. Né? O vereador Léo, ele é um vereador da nossa base, mas o Orlando já me conhecia desde 2016. Né? Em 2016, vereador Gilmar. E é até importante que essa casa saiba disso, porque a gente está chegando no mês de outubro, e eu faço um apelo a todos os vereadores para essa ação. Em 2016, eu ainda estava como coordenadora no Hospital do Barreiro, né, o doutor Célio de Castro, e ali estava muito feliz. Eu tinha um cargo bom, um salário bom, e fazia o que eu gostava. Mas eu tive que deixar o meu cargo para cuidar da minha amiga, que eu morava com ela aqui. Ela faleceu aos 36 anos com câncer de mama. Recentemente, a família dela recebeu uma ligação da Prefeitura de Itabirito convocando a Emanuela para um exame. E ela faleceu em fevereiro de 2017. Então, isso é muito sério, né, quando a gente fala de políticas públicas. Então, o meu cargo hoje é pela minha competência, pelo meu currículo. Né, e a amizade que eu tenho com o vereador Léo, ela existe. Ele é um amigo que eu fiz aqui em Itabirito. Ele foi a primeira pessoa que abriu as portas para eu trabalhar nessa cidade, quando, em 2013, aqui cheguei e fiquei. Ele me recebeu como assessora no gabinete dele, pelo meu currículo, porque ele nunca tinha me visto na vida. Ele nunca tinha me conhecido até o dia em que eu bati no gabinete dele e pedi ele um emprego. Então, é daí que nasceu a minha amizade com ele. Eu já tinha uma bagagem política e administrativa e ofereci os meus trabalhos para o vereador. E ele quis me contratar. E de lá para cá, nossa amizade cresceu. Fora, né, do serviço público, nós somos amigos. E hoje eu ocupo o cargo como secretária de planejamento a convite do Orlando, que me conheceu em 2016. Na campanha dele, eu estava tecnicamente desempregada, porque eu fui me dedicar a essa minha amiga, e logo depois do falecimento dela, eu recebi um convite para ir para Belo Horizonte e retornar às atividades, né, na empresa estatal que eu trabalhei até final desse ano. Passado o final desse ano, eu voltei à Prefeitura de Belo Horizonte e agora estou aqui. Então, o meu currículo fala por mim. Essa é a resposta que eu tenho para dar para o senhor nesse momento.
Bacana, bacana. Então, é só desejar muita saúde e sucesso aí na sua empreitada aí.
Gratidão.
Boa noite, secretária Débora, demais vereadores, público presente, funcionários da casa, funcionários da prefeitura aqui presente também. Parabenizar também, né, o vereador Ricardo pelo requerimento. E achei de extrema importância, eu acho que é válido, apesar de eu achar que é um período muito curto de administração, para a pessoa vir explanar sobre o seu trabalho, sobre os seus processos. Acho que ele enfatizou a questão do planejamento, porque é o início, realmente, claro. Achei muito interessante. Mas, enfim, é importante em algum momento que isso aconteça mesmo, de fato. Gostaria só de parabenizar pela sua fala, dizer que é muito bom a gente saber que a gente tem à frente de uma pasta tão importante, uma pessoa com tamanha competência, né, um diferencial assim, considerável. Não tive a necessidade de te indicar para essa pasta, mas se eu tivesse que ter feito, eu faria com muita confiança, com muita certeza do que eu teria para oferecer, porque eu acho que a gente tem que ter embasamento técnico, e é isso que a gente procura para o município.
Com certeza.
Quero te desejar boa sorte no seu trabalho, dizer que, enquanto vereador, a gente está aqui para contribuir, para somar. Eu acho que a gente precisa de querer o melhor para Itabirito. E o momento é esse mesmo, é um mandato muito curto, onde a gente tem que pensar assim, da melhor forma possível. Então,
claro.
Boa sorte. O que precisar que a gente tiver aqui, eu acho que, assim como foi falado para outro vereador, a gente não está aqui para ficar isenta da nossa responsabilidade de fiscalizar, né, claro. De denunciar as coisas erradas. Eu jamais vou fazer isso, jamais vou ser submisso a isso, assim como não fui, né, em momento algum. Tive o prazer, sim, de fazer as minhas indicações para a prefeitura, porque eu acho que sempre foi feito dessa forma e eu trabalhei de forma mais técnica possível. Acho que eu tive essa oportunidade e acho que a gente tem que usufruir do espaço que a gente tem, até pela confiança, mas é isso. Uma boa sorte, que Deus abençoe. Amém. E que dê tudo certo. Obrigado.
Nada, obrigado.
Débora, boa noite.
Boa noite.
Quero te cumprimentar pela fala e a gente fica muito feliz de, em tão pouco tempo de governo, a gente já ter um secretário de planejamento. Porque se você me pergunta quem que era o outro secretário de planejamento, não com o governo interino, porque ele só deu continuidade, mas se você me perguntasse quem era o secretário de planejamento, eu não sabia quem. Então, eu acho que se alguém indicasse, seria uma indicação, assim, muito bem, coisa muito bem indicada. Quero te dar os parabéns e me deixar aqui. O que você precisar de mim lá em cima, eu estou à sua disposição. E quanto ao orçamento impositivo, se fosse para votar hoje, eu votaria de novo favorável ao orçamento impositivo. Até porque 50% a gente sabe que vai para a saúde. E os outros 50%? Como você explicou, associações, entidades, não é possível. E eu fico feliz nisso, porque eu e o Edson, nós vamos juntar os outros 50% nossos, né, Edson? E a gente vai colocar a iluminação lá no Acuruí.
Ótimo.
Então, se fosse para votar novamente nessa casa o orçamento impositivo, com certeza eu votaria favorável. É só isso que você precisar de mim, estou aqui.
Tá certo, obrigada.
Débora, boa noite.
Boa noite, vereador.
Primeiro, te dar os parabéns, te cumprimentar por estar aqui nessa casa. Sei que a intenção do Ricardo foi uma intenção positiva, de convidá-la para passar o planejamento aqui para a gente, mas acho que você deveria vir depois do dia 30, para que a gente tivesse aqui elementos para a gente poder discutir com você, analisar o que vai estar ou não colocado no orçamento, né?
Mas estão convidados para audiência pública na próxima
sexta. Estarei aqui no dia 27, na audiência pública. E um ponto que eu gostaria de destacar, a vereadora Rose mencionou, sobre o orçamento impositivo, foi discutido e debatido aqui por todos os vereadores, sim. Aprovado, sim, pela maioria, e acho extremamente importante esse orçamento impositivo, não que os vereadores eles terão poder absoluto sobre o orçamento, até porque 1,2% é um valor, é um percentual mínimo. A administração ainda vai ter 98,8% para fazer o planejamento correto. Mas o objetivo desse orçamento impositivo é que a gente faça pequenas correções, como ao longo dos anos a gente tem visto acontecer aqui na nossa cidade, e acredito que cada vereador vai poder contribuir da melhor maneira possível para que a população ela seja beneficiada. Como foi mencionado aqui, nós temos a comunidade do Acuruí, determinadas ruas que até hoje não têm iluminação pública. E no meu ponto de vista, eu acho isso inadmissível com o orçamento tão grande, com uma arrecadação tão grande que a gente tem. Então, vai ser a oportunidade dos vereadores realizar essas pequenas correções, esses pequenos ajustes, que vão, de fato, beneficiar aqui a nossa cidade. Eu gostaria só de te questionar, que na reunião que nós tivemos com você no gabinete, você apresentou alguns valores estimados. Vocês já fecharam esses números? Vocês já têm esses números em mão? Você pode passar para a gente aqui, sim, antecipadamente? Sim. Obrigado.
Só esclarecendo duas coisas. O orçamento impositivo ele foi estabelecido com base na receita corrente líquida. E a partir do ano que vem, por determinação do tribunal, o valor da CEFEM ele não é considerado receita corrente líquida mais. Então, portanto, o orçamento impositivo ele vai sofrer o impacto, como nós vamos sofrer, na receita corrente líquida. A CEFEM ela vai ser tratada como uma fonte específica, que é a fonte 108. E o orçamento impositivo ele vai ser tratado na fonte 100. Esse ano, né, que vai ser aprovada a LOA para o ano que vem, vocês terão um valor de emenda impositiva na casa de R$ 3.732.000. Esses já são os cálculos com base, né, no orçamento de 2019, aonde ainda consta os cálculos com a CEFEM. Então, a partir do ano que vem, isso vai mudar significativamente, porque um terço da receita do município é oriunda da CEFEM. As outras fontes de recurso são vinculadas, um orçamento impositivo não pode ser trabalhado em cima dela por força de lei. E aí nós temos, né, a arrecadação municipal, que é um recurso um pouco menor do que a gente teria com a inclusão da CEFEM. Então, assim, é um parâmetro de redução de 100 milhões na fonte ROT, porque a gente vai ter que trabalhar a fonte 108 a partir do ano que vem. Mas esse é o valor do orçamento impositivo. Para a receita programada para 2020, ela está batendo a casa de aproximadamente 423 milhões. Tá? Nós temos que levar em consideração, vereadores, que nós tivemos os últimos gestores sofrendo com alguns impactos provocados pelo governo do Estado, pela ausência de repasse, pela própria ausência da CEFEM diante dos acontecimentos que ocorreram, né, nas cidades mineradoras. E a gente prevê um aquecimento da fonte de recursos do CEFEM para o ano que vem até muito melhor do que a gente esperava, podendo haver um incremento dessas fontes ao longo do ano. E nada impede vocês também de trazerem muitas emendas parlamentares para a gente. Mas, fora isso, nós temos algumas fontes de recurso, que são, que a gente fala de verba carimbada, então já tem algumas expectativas no orçamento da União e do Estado. O orçamento da União já está em andamento, né, e a gente fica de olho nele para tentar trazer para o município demandas específicas na saúde, na educação. Foi um trabalho muito intenso que a Paula fez, e aí eu quero parabenizar ela, porque ela tem se dedicado muito a esse trabalho. Eu cheguei no dia 4, ela já estava de cabelo em pé lá, preocupada com o orçamento, e a gente se inteirou rapidamente de todos os processos, e chegamos a fechar a receita rapidamente, e a previsão, né, com o orçamento da Câmara, é que a gente tenha, né, essa expectativa aí, o orçamento da Câmara e do SAI, que a gente já recebeu, né, o orçamento da Câmara em torno de 10 milhões e 300, o SAI em torno de 23, 24 milhões, e o restante do município, fazendo aí uma receita de despesa na casa dos 423 milhões. Então, é muito importante que se tenha, né, essa coerência, porque, igual eu disse aos senhores, a previsão é que a gente tenha uma aplicação de 28% na educação, nosso limite, né, legal é 25%, e 15% na saúde. Nós vamos bater a casa dos 31% de aplicação de recursos na saúde. Então, isso é muito bom, né, sinal de que essas pastas que são comprometedoras e a CEFEM vai ser muito bem utilizada nelas, o impacto na cidade hoje é muito grande, porque a gente teve um aumento de população nesses últimos meses e a gente tem que atender a todos, né? As pessoas estão vindo de fora, tivemos recentemente com o prefeito de Canaã dos Carajás, as pessoas estão vindo de lá para cá e a saúde daqui ela é muito melhor do que a que é feita e aplicada lá no Pará. Embora eles recebam o triplo de CEFEM que nós recebemos aqui. Então, a gente precisa continuar com essa excelência na saúde. E a saúde no Brasil é para todos. A lei do SUS ela é ampla. Então, a gente não pode recusar acesso de ninguém. Mas, em tese, os dados ainda não estão fechados, tá, vereadora? A gente vai fechar isso ao meio-dia da sexta-feira, porque, senão, a Paula nem dorme. Mas, a princípio, por alto, são esses valores.
Obrigado, Débora. Eu vou estar na audiência no dia 27. Nós já tivemos uma primeira reunião para discutir sobre isso com o vereador Arnaldo, né, com a assessoria aqui da Câmara e também com a assessoria externa, né, que trata a questão do orçamento. E as discussões elas vão continuar. Ótimo. Obrigado, viu?
Nada, boa noite.
Oi, Débora. Boa noite. Gostaria simplesmente só de te cumprimentar. Saber, como o doutor Edson disse aqui, a partir do momento que o orçamento nesta casa chegar, né, para poder votarmos o orçamento para o próximo ano, Sei que devem estar trabalhando duramente, porque assumiram agora e o período é muito curto. E ainda tem essa novidade que é o orçamento impositivo, na qual, como disse a vereadora Rosa, eu votei favorável, e se aqui novamente tivesse o projeto, a gente votaria da mesma forma. Entendendo que nós, vereadores parlamentares, como foi dito, o projeto muito bem elaborado, e aí teve, a gente tem que cumprimentar aqui o doutor Edson, que teve a sabedoria e com muito estudo, e colocando todos os posicionamentos para a gente, de forma que 50% vai para a saúde. Os outros 50%, eu acho que cabe a cada vereador, com muita responsabilidade, usar dentro que é onde a lei permite.
Sim. Né?
Então, a gente também não pode usar de uma forma irresponsável, de forma também, em vez de atrapalhar, em vez de ajudar a gente a atrapalhar tanto aquela entidade, ou que seja o município dentro de uma forma, e em vez de ajudar a gente a atrapalhar. Então, acho que cabe isso daí, tenho certeza que cada vereador aqui é com muita responsabilidade, vai estar usando esse orçamento. E o outro ponto, eu até agora aqui, na hora que eu recebi o convite da audiência pública, no primeiro momento pensei que fosse ser na quarta-feira, eu fiquei até meio assim, eu já tinha assumido outro compromisso.
Sim.
Mas como vai ser na sexta-feira, às 14 horas, aqui estarei presente também, né, para a gente poder receber dentro dessa audiência pública os tópicos, alguns pontos que ali depois possam ser mexido ou que possa ser emendado por nós aqui, vereadores.
Uhum.
Então, logo depois, esse orçamento aqui, se caso tiver alguma dúvida que possa ser auxiliado por vocês, da Secretaria de Planejamento, a gente, como o doutor Edson disse aqui, deixa o convite para estar vindo numa reunião de comissão para poder estar elucidando para a gente votar um orçamento com muita sabedoria para a nossa Itabirito seguir aí em frente.
Perfeito.
Só isso.
Muito obrigada.
Ô, senhor presidente, eu posso só finalizar? Gostaria de agradecer, Débora. Espero que, eu estou vendo que a capacidade técnica é muito grande, espero que a teoria seja prática também, né, que nós devemos ter efetividade. Dia 27 estarei aqui, acho importante. Quanto à colocação do pequeno espaço de tempo, eu vejo também que o governo tem um período muito curto de ação, e são várias pastas, se a gente não convidar, a gente não vai ter tempo de conhecer, de trazer aqui, né, a capacidade técnica de cada um, e as ações, os planejamentos a curto, médio e longo prazo,
claro,
conforme foi colocado. E também agradecer a disponibilidade de você estar aqui, né, acho que é importante, e colocar que vocês analisem com muito carinho, porque parece que não, neste primeiro momento, a informação é que a questão da valorização ela está sendo analisada, mas não tem um período específico, né, para a ação do servidor público.
Curto então, e médio prazo.
Espero que o servidor seja analisado com muito foco aí. E a situação do cartão alimentação, quando a gente coloca esses valores, foram valores ouvidos durante campanhas eleitorais. Então, por isso que a defesa é ampla. Entendi. E eu vou continuar defendendo aqui.
Claro.
A extensão do cartão para R$500,
uhum,
a colocação do cartão extensivo a todos e também para a autarquia. E no mais, é só te agradecer pela atenção e muito obrigado pela contribuição. Acho que o município de Itabirito ganha muito com isso.
Muito obrigada a vocês.
Ô Débora, deixa só eu fazer uma pergunta, que também é uma dúvida.
Pois não.
Aliás, gostaria antes de fazer um comentário. Primeiro que você assume uma das pastas mais importantes, talvez a mais complicada da prefeitura. Eu digo complicado porque não é fácil você conversar com cada secretaria sobre planejamento. Mesmo porque, dentro de um planejamento, vai ser muito comum você chamar o secretário e falar com ele assim, nós temos que cortar aqui, aqui e aqui. Você nunca vai chamar e falar assim, olha, tem um dinheiro esse aqui, pode ser colocado aqui. Vai ser sempre, tem que cortar, cortar, cortar. Então, realmente, é uma secretaria difícil. E tomara que você tenha essa condição de trabalhar isso, porque na maioria das vezes a própria secretaria tira, claro, né, guardada as devidas proporções, até como próprio adversário, porque você, se por um lado você viabiliza recursos, tal, tal, por outro você está sempre mandando cortar alguma coisa.
Verdade.
Eu estou com uma dúvida, e aí você desculpa se for sua ignorância, com relação às subvenções, aquelas da entidade, que vem agora junto também.
Uhum.
Essa subvenção, ela já tem que vir no chamamento público ou ela vai ser como até eu acho que erroneamente veio no orçamento passado.
É o que eu comentei com os vereadores, e é um estudo que a gente pediu para a nossa consultoria, né, o TEDO, vocês devem conhecê-lo, se eu teve oportunidade, não sei se pessoalmente, mas o que, que acontece? Haverá uma mudança na lei de responsabilidade fiscal no que trata das subvenções, trazendo a responsabilidade do gestor em trabalhar o chamamento público. A gente sabe que Itabirito tem uma particularidade, porque a parte da subvenção que a gente repassa para as entidades, ela chega a ser custeio delas, né? É o que mantém aquelas entidades quando ela não tem condição ou o próprio rol da iniciativa privada não permite a ela captar recursos privados. A questão do chamamento público, ela cabe para diversas questões, e aí a gente precisa analisar caso a caso. Quando a gente recebe uma subvenção, uma emenda, ou a própria lei de subvenção, que a gente já está com ela fechada também, só para já deixar isso pontuado, é o mesmo valor do ano passado, a gente não fez redução em nenhuma subvenção, a gente vai trazer o projeto de lei com o mesmo valor. Mas, como a lei e o marco regulatório ele é amplo, o vereador Arnaldo, a gente precisa estudar melhor essa questão do chamamento público, porque o impacto que ela vai causar nas nossas entidades é muito grande. E não é essa a nossa intenção. O que a gente precisa é rever algumas subvenções que não estão chegando nas políticas públicas. É isso que a gente tem hoje, que a lei de responsabilidade fiscal nos questiona. Porque qual que é assim, um estudo, a grosso modo, que a gente faz? Rapidamente, a leitura que a gente fez, e por isso eu pedi esse estudo, para ter certeza do que eu estou falando, e para além disso, para a gente melhorar essa questão das entidades. A entidade recebe a subvenção, para além da entidade, da subvenção, ela recebe o fomento dos fundos, porque aí a gente tem o fundo da infância e o fundo, né, e são dois fundos, gente, desculpa, o Fundo da Infância e o Fundo da Assistência Social. E, com isso, ela apresenta os projetos e recebe subvenção, recebe o repasse ali, com uma outra nomenclatura. Na hora que a gente pede para ela que ela promova alguma ação, que é uma outra política pública de uma organização que não tem, ela fecha a porta. E aí ela quer mais dinheiro. Então, a gente precisa trabalhar essa situação de forma que o dinheiro que é repassado do ROT para as entidades, chegue nas políticas públicas, de fato, para as pessoas. Isso é um estudo que ainda está sendo feito. A questão do chamamento público, ele é muito séria, e eu vi que os vereadores ficaram extremamente preocupados quando eu disse isso na reunião, na sala do prefeito. Não é porque isso é uma imposição da gestão atual, não. Isso é uma mudança da lei de responsabilidade fiscal. E aí eu pedi o Luiz que nos trouxesse mais arcabouço técnico para a gente dialogar com a comissão que a gente solicitou aos vereadores, para que esse diálogo seja entre nós, porque eu acho que vocês lidam muito com as entidades, mais até do que a própria administração pública. E isso esse diálogo ele precisa acontecer, para que a gente faça tudo coerente, corretamente. E se isso acontecer, vai ser muito bom, porque aí a gente vai estar jogando num time para ganhar. Porque não adianta eu ficar do lado daqui do executivo e dizer assim, não vai fazer isso. Né? O planejamento ele tem esse lado, bom e ruim. E daqui vocês falarem comigo assim, ela tem que fazer. Então fica uma briga. Então vamos chegar na equação com o legislativo, né? Vocês são os guardiões aí da lei, para a gente poder resolver esse impasse. Mas esse é um estudo que a gente pediu, viu, vereador Arnaldo, para resolver esse impasse do chamamento público nas subvenções.
Acredito até que para esse ano não tem jeito, né? Porque está muito em cima.
Muito em cima.
E dentro das subvenções, o que é alta e média complexidade, isso está muito claro, até execução, acompanhamento disso. Nós temos outras que não estão aí nem na alta e nem na média complexidade, mas, por exemplo, esse é a subvenção usada para custear aluguel.
Eu não entendi.
10 subvenções, nós temos alguns
para
aluguel, por exemplo, que se agora tiver um chamamento público, aí vai arrumar uma confusão danada.
A gente tem que analisar caso a caso. Previsões que não cabe chamamento público, isso a gente já sabe, mas tem que analisar, a gente tem a doutora Beatriz aqui, assistente do consultivo, E a gente precisa sentar com o corpo jurídico, a gente ainda está para receber, né, a pessoa que vai ocupar a pasta da Procuradoria, né, consultiva, tá, estamos aguardando aí o anúncio dessa pessoa, para a gente poder discutir isso com mais coerência, com menos afirmação e ter, deixar vocês tranquilos.
Verdade. O Ricardo, ele é muito enfático em cima dessa valorização do servidor, e eu tenho uma preocupação, e aqui eu quero ficar até alheio a essas promessas que foram feitas, mas hoje nós estamos gastando 41% da folha.
Isso
porque nós recebemos esse mês, esse ano, 15 milhões de um adiantamento da Cefem, que depois não veio, e teria outro, que inclusive a Vale recusa até conversar, e mais 19 milhões de uma ação. Se você tirar isso para o ano que vem, seguramente isso aqui já passa de 50% gasto com o pessoal. Quando eu falava em algumas discussões, que nós temos uma situação muito difícil para reajuste do servidor, em momento algum eu prometi isso, porque eu sabia que isso não era possível, é porque se não entrar um dinheiro fora disso aqui, se você tirar aqui esses 34 milhões, que foi um dinheiro que veio de ações, aí nós estamos num cenário muito complicado. Então, eu fico realmente preocupado com essa forma. Espero aqui ansiosamente para que amanhã tenhamos aqui uma condição de votar um reajuste para servidor, esse aumento do cartão alimentação, mas eu, sinceramente, eu vejo isso com muita preocupação, vejo com muita necessidade, também com muita preocupação, porque os números estão aí. Mas, também não fui eu que prometi, quem prometeu tem condições de arrumar uma situação melhor para isso. Eu quero te perguntar, Débora, dentro daquele remanejamento que hoje é de 40%, é uma situação muito, muito ruim, porque superestima o orçamento e ainda põe 40% de remanejamento. Sim. Prova disso que até hoje não usou nada ainda. É. Né? Então é desnecessário. Dentro desse orçamento que está vindo, quantos por cento que você já...
Olha, nós, inclusive, esse foi um dado que a gente começou a discutir hoje cedo com a secretária da Fazenda, e eu fui muito, eu sou uma pessoa que tem que fazer voz a essa suplementação, vereador. Não adianta a gente chegar aqui e pedir um cheque em branco, porque tem coisas que vocês podem até nos dar um cheque branco da suplementação, mas o tribunal não nos dá. Então, é chover no molhado chegar aqui com um pedido de suplementação de 40% e fazer só 11%. Volto a dizer que a prefeitura precisa ensinar os seus técnicos, através de capacitação, de um manual de elaboração do orçamento e, para além disso, a aplicação e a classificação dos elementos de despesa corretamente, para que esse tipo de pedido não chegue nessa casa mais. O relatório da Controladoria do município de 2018, na sua conclusão, ele deixa muito claro esse tipo de situação. Ele recomenda claramente que nós precisamos rever os gastos e as fontes de uso. Quando a gente fala essa questão de valorização do servidor, de não ter dinheiro aqui ou ali, é porque a fonte de recursos do Tesouro está inchada, então nós precisamos equacionar. O município de Itabirito, gente, e eu quero fazer a palavra certa agora não me veio à cabeça, mas o prefeito Arnaldo nos entregou, né, o prefeito interino à época, o vereador Arnaldo, nos entregou a casa com coerência. O que a gente precisa é ajustar. A gente tem que fazer um município, ele é rico, ele tem recursos, a gente só precisa melhorar, né, o que já foi dito aí várias vezes, melhorar aquilo que está bom e corrigir o que está errado. E é isso que a gente está fazendo hoje no planejamento. Nós vamos corrigir a aplicação da fonte 100 de forma errada. E a Cefem é um estudo para todos nós, porque o tribunal está irredutível para algumas questões, a AMIG está sendo uma parceira discutindo isso com todas as prefeituras, os prefeitos estão muito preocupados com isso, e nós, secretários, mais ainda, porque quem assina o empenho somos nós. Então, hoje mesmo, eu comuniquei a todos os secretários que tenham muito discernimento para assinar uma ordem de empenho, porque a responsabilidade é dele. Então, quando o senhor coloca essa preocupação da suplementação, ela já é uma preocupação que eu tenho, E eu já havia sinalizado para a equipe que não passaria de 20%. Porque, volto a dizer, para que um cheque em branco se eu não posso usar? Acima de nós aqui existe a lei federal de responsabilidade e essa lei tem que ser cumprida. Então, não adianta eu vir aqui pedir 40% de suplementação e não fazer isso. É, então, a gente precisa ser muito coerente com o orçamento público.
Na verdade, já estava até com a expectativa que você mandasse 10% para a gente não precisar de emendar.
É.
Mas,
bom, 10%?
Segue o
vamos
bar.
Negociar 15? É. Dá para negociar 15?
Tá, sim, vamos conversando. Eram essas as ponderações. Embora, né, o Tribunal de Contas, toda conta que a gente recebe aqui para votar aprovação, com ou sem ressalvas, o Tribunal ainda sempre ele fala, olha, vocês continuam pedindo uma suplementação maior, não está usando, então pede para adequar. Mas também não há punição se você não adequar. Se você estiver dentro até os 40%, também não há uma punição se você não faz essa adequação. Mas que bom que já está caminhando para isso. Na verdade, se você tiver mais alguma coisa aí que você esqueceu para você fazer as suas considerações finais, você pode ficar à vontade, se algum outro vereador não tiver nenhuma pergunta. E no dia 27, nós estamos trazendo uma pessoa que tem expertise em orçamento para nos acompanhar, né, Edson? Nós estivemos visitando esse prestador de serviço da Câmara, porque com esse orçamento impositivo, que é um fato novo para nós também, não é fácil entender isso. Entender de orçamento já é uma loucura. Eu falo com você que eu tenho alguns anos aqui, eu sei pouquíssimo de orçamento, pouquinho, mas pouquinho mesmo. E o pouco que eu sei ainda sou facilmente enrolado, porque eu teria que saber mais um pouco. Então, nós estamos trazendo essa pessoa para acompanhar conosco o orçamento, principalmente essa questão desse valor certo nosso aqui, porque eu confesso para você, se eu tivesse essa casa, eu acho que eu não votaria pelo orçamento impositivo. Mas já que ele foi votado, então vamos trabalhar a aplicação dele.
Com certeza.
Entendeu? Então nós vamos estar com um técnico aqui para acompanhar isso para a gente. Quero te cumprimentar antes de deixar você para as ponderações finais e dizer que as peças estão colocadas aí, né? Vão guerrear. Muito obrigado, um abraço para você e pode ficar à vontade.
Não, é agradecer mesmo, né, a convocação. A gente está aqui para poder esclarecer as dúvidas de vocês. O Executivo ele tem que trabalhar em parceria com o Legislativo sempre. Só reforçar, né, a situação da valorização dos servidores é primordial no plano de governo do atual prefeito. Né, o Orlando ele foi muito enfático sobre a valorização dos servidores, uma pauta que não consigo, né, eu quero reforçar isso, dizer que nós vamos fazer um ticket de alimentação de R$500, porque isso não consta no plano de governo dele. Essas falas, a gente precisa equacionar isso dentro da técnica. O prefeito está sendo muito coerente em pedir as ferramentas de trabalho, o fluxo de caixa, né, o orçamento, as análises técnicas, para que ele possa ofertar e valorizar o servidor público aquilo que é, de fato, coerente. Promessas de campanha, elas precisam ser muito bem definidas, e aí a gente fica, né, muito preocupada quando a gente escuta falar que ele prometeu algo que não consta no plano de governo dele, e aí a gente precisa deixar isso muito claro para a população. O prefeito está empenhado, junto com seu corpo técnico, em analisar as contas públicas, em ser coerente, e o primeiro tópico dele é a valorização do servidor. E aí nós vamos correr atrás, a partir do dia 30, quando essa peça do orçamento chegar aqui para vocês, a gente conta aí com o Legislativo para essa aprovação. Nós precisamos dela para trabalhar 2020 com muita eficiência e responder aos servidores e à população que, de fato, é coerente. Tá? Muito obrigada a todos, boa noite. Estou à disposição.
Boa noite. Vamos dar um intervalo aqui de um minutinho? Quem? Vamos dar só um intervalo de um minutinho aqui e nós voltamos dentro de 3 minutos para a reunião. Então, dando sequência dos nossos trabalhos, eu convido para fazer uso da tribuna, vereador Átila.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu próprio local.
Fique à vontade.
Senhor presidente, eu quero falar aqui só um pouco da situação do veto que tá na pauta de hoje, aí, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e familiares do município de Itabirito. É um projeto que ajuda muitas pessoas, principalmente na situação que hoje encontra-se a cidade, o município em geral, o país, na questão do desemprego. E a horta comunitária hoje daria para ajudar várias famílias, porque pode ser feito em terreno institucional, pode ser terreno da própria pessoa, e pode ser feito através de associações de bairros. Então, eu estou aqui pedindo os pares para analisar esse projeto. Se for para mim até ler aqui, eu acho que vai demorar um pouco, mas eu até queria aproveitar o meu tempo e tentar ser breve aqui. Fica instituído o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e familiares do município de Itabirito, a ser desenvolvido em áreas públicas municipais, áreas declaradas de utilidade pública e desocupada, terrenos de associações de moradores que possuem área para plantio, terrenos ou glebras particulares. São objetivos do programa instituído no artigo 1º dessa lei, aproveitar a mão de obras de pessoas desempregadas, oportunizar o empreendedorismo familiar, proporcionar terapia ocupacional para as pessoas da terceira idade, aproveitar áreas devolutas, manter terrenos limpos e ocupados. Para fins de implementação do programa instituído no artigo 1º dessa lei, tendo o apoio técnico da Secretaria Municipal de Agricultura ou outra. Gerenciar o programa, cadastrar individual ou coletivamente o interessado em participar do programa, disponibilizar áreas referidas dessa lei às pessoas cadastradas no programa, respeitando a igualdade de espaço para o plantio e a área correspondente ao local de moradia dos cadastrados. Prestar assessoria. Algumas coisas falam que o executivo é numa forma de parceria, e parece ser entendido que, às vezes, a gente está passando, entrando no poder do executivo. Vamos lá. Construir mecanismos para disponibilizar as sementes para os cadastrados, podendo, para esse fim, formar parceria com o poder público ou com a iniciativa privada. Constitui as etapas para implantação de hortas comunitárias e familiares apoiados pelo programa instituído no artigo 1º dessa lei. Localização das áreas por meio de cadastro, consulta ao proprietário em caso de terrenos particulares, depois de formalizada a permissão de uso para os fins dessa lei. Parágrafo único. Cada área de cultivo poderá ser trabalhada por um ou mais pessoas. O produto excedente das hortas comunitárias e familiares apoiados pelo programa instituído no artigo 1º dessa lei poderá ser comercializado livremente. O executivo dará publicidade ao programa instituído no artigo 1º dessa lei por meio de cartazes explicativos fixados em todos os órgãos públicos municipais, em especial nas secretarias municipais. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, senhor presidente, caros vereadores, eu não sei, de repente, posso estar pensando de uma forma equivocada, mas é um projeto que vai ajudar principalmente pessoas que têm espaços ou associações de bairros que querem fazer um trabalho onde que essas próprias verduras, essas coisas, podem ser vendidas até para escolas ou em outros lugares. Eu creio que ajudaria muito na questão do desemprego. Então, eu bato muito, estou só repetindo essa situação aqui, batendo essa tecla, porque na atual conjuntura, qualquer pessoa que está desempregada, usa um espaço, planta e pode vender seu produto. Então, é uma situação de oportunidade e ajuda na questão do desemprego.
Tilo.
Não, pode falar.
Só me permite a parte aí. Esse projeto da horta comunitária, em 2000, nós viajamos com a Pastoral da Criança e nós escolhemos exatamente esse projeto de horta comunitária. Tinha vários projetos de artesanato e outros lá. E nós escolhemos a horta comunitária. Só que a Pastoral é uma entidade, né, que é difícil, diferente desse projeto que você está fazendo, que é para as pessoas plantarem, né? É associação e tal. Aí, na Pastoral, tem as famílias que participam de vários projetos de mutirão, de construção de casa e outras. Então, o projeto da horta, nós ficamos uns 6 anos. Maior que é muito difícil. Se a prefeitura não entrasse para ajudar a gente com várias coisas, com técnica, com muitas coisas assim, então não saía a horta. E falando da Pastoral. E na hora de pegar na enxada lá, tem 50 pessoas que participam do evento, igual da Pastoral, que tinha mais de 50 pessoas participando, na hora de pegar na enxada, não aparece ninguém. Então, é um projeto, assim, vai ter a prefeitura, se a prefeitura não entrar com a mão de obra dela, esse projeto não acontece. Hoje, quem tem um terreno em casa para plantar, hoje, não é proibido, não. Entendeu? Então, esse projeto não precisa de estar no papel, tipo assim, com certeza o executivo vai ter gasto. Porque ele vetou, porque já viu esse. Não é um projeto muito difícil. Já vivi ele.
A ideia, eu, por exemplo, enxergo dessa maneira. A ideia é a parceria. Porque o que acontece? Eu concordo com você, quando você pega através de uma... Você pega da Pastoral, ou uma associação. Agora, quando você dá oportunidade, pessoa, família, aí eu quero plantar, entendeu? E ele não tem uma legalidade em cima disso, ele não tem como vender. Então, a parceria é facilitar quem quer trabalhar, produzir.
Não, isso é importante.
Entendeu? É porque eu conheço 1 bilhão de pessoas que realmente você pode dar tudo e não vai fazer. Mas eu conheço bastante pessoas que não têm oportunidade e não conseguem fazer renda porque não têm oportunidade. Entendeu? Então, eu estou batendo nessa tecla. Tipo assim, pode ser até que, às vezes, a gente está colocando muito executivo dentro desse projeto. Mas é uma questão de parceria, de enxergar como ajudar. Então, vamos discutir a maneira certa de ajudar e fazer acontecer. Se existe algum erro que o executivo não concorda, poderia apontar, falar assim, olha, vai dar muito serviço. Aí já é uma outra situação. Você está entendendo? Porque eu não concordo. Ah, não, mas o que, que precisa? A semente, como arrumar? Aqui fala que iniciativa privada, parcerias. Então, eu queria um carinho, prestar atenção, que a gente pode ajudar muita gente. De repente, nós estamos jogando tudo para a lama fora. Deixa eu só concluir aqui também, fazer agradecimento aqui ao Ézio e o Luke, porque eu fiz uma indicação, entendeu? E o Ézio, na época, foi comigo lá no São José, na J de Carvalho, eu confundo os nomes, está até no meu Face, uma indo para a calçada e a e a de São José com calçada ali perto do, como é que chama aquele, Via Mix. Então, foi feito os quebra-mola lá e tinha uns moradores lá que estavam sempre me cobrando, e graças a Deus foi feito e está sendo resolvido. Outra indicação minha que eu fiz, que eu ainda não tive oportunidade de ir lá, foi lá na UPA, que é o ponto de ônibus. Eu, um dia desse eu até confundi, que a Rose falou da guarita, e eu tinha feito a indicação do, de ponto de ônibus. Então, no dia eu comentei, eu pensei que era o ponto de ônibus. No mais, eu agradeço a Deus a oportunidade e quero com os companheiros discutir se vocês acham correto manter o veto, e vocês acham, se achar correto, derrubar o veto. Um abraço para todos e que Deus nos abençoe.
Presidência registra a fala do vereador Átila, a participação do Gilmar, e agora com a palavra o vereador Gilmar.
Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadora Rose, colegas vereadores, imprensa, público presente, funcionários da casa, boa noite a todos. Quero iniciar aqui desejando meus sentimentos à família de Dona Trindade que faleceu nessa semana e sepultou no domingo. Então, era que a mãe do Ronaldo, pessoa que está com a gente aí, Dona Trindade... parece que ela é irmã da irmã Rezende também. Então, meus sentimentos à família. E também quero desejar meus sentimentos também à família de um jovem que foi assassinado lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, né? Foi assassinado. Aonde eu quero chegar é na questão do esporte. Então, essa semana houve mais um jovem em Itabirito assassinado. E pesquisas indicam que 80% desses jovens que são assassinados e os que matam também, eles estão fora do esporte, estão fora das escolas. Então, assim, sempre eu bato na tecla de que tem que estar praticando esporte e tem que estudar. Então, é o primeiro quesito. Então, quando tem um trabalho bacana desenvolvendo nessa área da questão... De estudo e de esporte, aí com certeza vai ter meu apoio e meu aplauso. Sim. Então, nesse sentido, eu quero cumprimentar aqui o secretário Rafael, o Eduardo, que é o diretor de esportes, Funil, que está aí também, e todos os colaboradores da Secretaria de Esporte lá, porque a gente viu, né, que eles levantam. Eu já trabalhei muito fazendo uns pontos de hidratação, servindo água. Eu gosto de fazer isso. Até nos próximos eu vou estar junto com vocês lá, porque eu gosto de estar no meio da turma do esporte lá. Então, eu quero parabenizar, né, pelo evento de domingo. Primeiro, o parabéns fica por vocês estar mantendo também um projeto, porque é um projeto que nesse governo que acabou de sair deu certo, né? Então, questão das bikes, Itabirito ficou reconhecido aí internacionalmente por causa da questão das bikes também. Então, isso foi muito bacana de vocês, além de não deixar morrer, estar fortalecendo. Então, o trabalho realmente foi muito bacana. Eu tive o prazer também de até fazer uma foto já com o Henrique Avancini. Fiz uma foto com a Teca, daqui de Itabirito, que ficou em segundo lugar, com o Lúcio também. Então, são os campeões de Itabirito aqui, com a Sacramento também, né? A menina do Braga lá, a Lourinha. Então, eu fiz a foto com esse pessoal. São pessoas... renomada no esporte também. Esses que eu falei por último são de Itabirito. Eles estão levando o nome de Itabirito através do pedal aí para fora nesse Brasil inteiro aí que eles estão viajando, e às vezes, muitas das vezes, com dinheiro, com recurso próprio. Junto, recebe o salário do mês lá e vão viajar. Né? Claro que toda cidade que a gente vai tem que falar a cidade que você mora. Então, é o nome da cidade que vai. Então, o que puder incentivar, né, esses jovens, as pessoas que estão praticando esporte, manter os projetos que estão funcionando, isso é muito importante. Então, essa já foi uma prova de que o caminho é esse. Né? Foi muito bacana, foi o primeiro evento do grande, né, do esporte aí. Nós fizemos a primeira etapa no ano passado, né? Então, assim, foi muito bacana também. E esse ano vocês conseguiram melhorar ainda. Então, foi muito bacana, né? Pelo espaço de tempo que teve. Então, é parabenizar vocês e dizer que não deixe esse fogo acabar, não. Porque, às vezes, começa com muita força, depois cansa, né? Vai nadando, chega na praia, aí... Então, não pode. Então, desejar muita saúde para vocês e sucesso nessa empreitada nova aí também, porque, como eu disse para a Débora, né, que estava, né, se apresentando para a gente aqui, é muito importante ter pessoas que preocupam com o bem-estar, com a questão do esporte, da saúde do nosso povo aqui. Então, continue desse jeito e, claro, melhor ainda, para nos próximos campeonatos aí, com certeza vai estar... Né, dessa vez vem uma turma boa agora do ano que vem, já vai dobrando e assim vai, pela competência. E eu pude vivenciar o projeto e o trabalho todos de vocês. Eu vi a canseira, e sobe, desce, morro, foi muito bacana. A outra parte também que eu quero... O que eu falei é o seguinte, eu não sou do grupo político de vocês, mas nós somos adversários políticos, nós somos, não somos inimigos. Né? O que tiver... bacana, apresentável, com certeza eu vou estar falando aqui elogiando. Porque o esporte, eu quero estar junto, quero estar... Todo evento que tiver, tudo que tiver, eu quero participar com vocês aí. Né? Porque é o caminho é esse, é o esporte e a educação. A outra parte também que eu achei interessante, que foi vocês disponibilizarem... o ônibus, não para levar as pessoas daqui do centro de Itabirito, mas para buscar as pessoas em água limpa para participar da corrida aqui. Né? Porque são pessoas que moram longe, mas são de Itabirito. Né? Então, às vezes, pessoas, eles votam aqui em Itabirito, né? Uma grande parte dos moradores lá, mas fica muito difícil deles participarem das atividades que tem aqui em Itabirito. Então, essa foi um projeto legal, de estar trazendo o pessoal para participar das coisas aqui, já que a condição deles estar vindo para cá por conta própria é quase impossível para muitos moradores ali. Então, parabéns para vocês, parabéns para o prefeito que está eleito aí, está na área do esporte, está começando muito bem. Então, muita saúde para vocês aí e continuar nessa etapa aí, nesse batido firme aí. Então, acho que é só isso por hoje. Teve uma reportagem esses dias, né, que uma menininha, parece que de 9 anos, ela tomou um tiro, né, um policial deu um tiro na Kombi e matou a menina. A gente está acompanhando já a mídia, em todas as mídias aí que tem, a gente vê... polícia morrer e pessoas inocentes. Então, o problema é com quem, gente? É com a educação, é com o esporte. Como eu disse aqui, essas pessoas, não no caso dessa menininha, estou falando em outra situação, mas você não vê bandido morrer, é um ou outro. Mas a polícia, de repente, tem que se preparar. Não sei o que está acontecendo, mas eu acho, o que eu falei aqui da educação, ela é geral, ela tem que ser investida lá em cima, começar lá, para chegar na gente aqui. Não é investir pondo polícia na rua para, né, para proteger a gente, e, na verdade, nós estamos sendo a vítima. E a polícia também é vítima, porque outro dia também, me parece que passou uns dados aí, que esse ano, me parece, mais de 30 policiais foram mortos. Então, assim, morre polícia e morre pessoas inocentes. Então, tem alguma coisa aí que está errado. Então, não é pôr no polícia para reprimir as pessoas, porque, às vezes, tem policiais que são muito mal preparados, né? Chega e aborda qualquer um, olha, o cara passou disso aqui para lá, meu filho, se é preto, então, e está sentado num passeio que não seja em frente à casa dele, é mão na parede. Então, eles ficam empurrando muro. Eu falo porque, no bairro Padre Eustáquio, lá todo canto que passa lá, não importa. Claro que todo bairro tem pessoas boas e ruins também. Só que todos estão tendo o mesmo tratamento. Eu acho que, dessa forma que está acontecendo, só repressão por polícia, só para reprimir as pessoas, isso tem que mudar. Porque, como eu disse, está morrendo pessoas inocentes, né, como os policiais, que são trabalhadores para nos dar segurança, eles estão morrendo também, e as pessoas inocentes estão morrendo também. Então, nós temos que ver onde está esse... E a gente não pode deixar isso acontecer aqui com a gente. Então, através desses trabalhos do esporte, da cultura, através do esporte, cultura e educação, a gente vai seguir um caminho melhor assim. Então, parabenizar a turma aí e força para vocês aí.
Gilmar.
Oi.
Eu não deu tempo de me inscrever, você me dá um minutinho?
Pois não, não.
É só para poder pegar o gancho aí, como você cumprimentou aí e disse muito bem, a respeito do evento que aconteceu lá no Cristo final de semana. Acho que o outro nome que você deve ter esquecido aí de ter falado é do Matheus Braga, né, do Mateuzinho também, que é um grande campeão, isso, filho isso. Da Kelly, que também representou muito bem Itabirito neste evento. E aproveitando, você colocou aí, dando sentimentos aos familiares aí pelo passamento, né, da senhora lá
Trindade.
Eu aqui também, eu esqueci, gostaria até, presidente, fazer um requerimento verbal aqui, solicitando que essa casa encaminhe um requerimento de pesar, né, cumprimentando os familiares do José Marques Braga, o Zezinho, que foi delegado aqui em Itabirito, irmão do Domingo do Chifrão, que veio, né, no última quinta-feira, também nos deixou aqui, então, a essa família lutada, que possa estar enviando esse requerimento, cumprimentando a família. Gilmar, obrigado.
Beleza. Quero cumprimentar aqui meu amigo Dr. Márcio, né, que nós somos colega de malhação lá, está junto com a doutora Beatriz, que está na... malhação nós duas, lá na academia lá, ó, ele pega firme lá também. Então, um abraço a vocês, um abraço a todos aí, boa noite, presidente.
Presidente, registra a fala do vereador Gilmar, participação do vereador Geraldo, e convida para fazer o uso da palavra e pode ficar à vontade de falar do local, vereador Edson.
Obrigado, presidente Arnaldo, vice-presidente Rodrigo, colegas vereadores, público presente, boa noite. Minha fala vai ser breve. Eu gostaria só de destacar aqui duas indicações que nós estamos entrando hoje nessa casa. A primeira foi um pedido dos moradores do Marzagão. Gostaria que o Osmar colocasse aquele vídeo, por favor. Isso é lá no Marzagão, nós recebemos nessa semana esse vídeo, né, dos moradores. E esse casal, eles até emocionados, né, chorando, porque quando eles chegam, né, no emprego, no serviço, eles já estão... imundos, sujos. Então, situação extremamente complicada. E o que eles estão pedindo é uma aspersão, um caminhão-pipa, passar regularmente na estrada.
Eles até questionaram que no sábado o caminhão vai, molha o campinho para o pessoal jogar bola, mas ignora aí os usuários aí da estrada que precisam, muitos deles, para trabalhar. Obrigado, Osmar. Então, gostaria de reforçar esse pedido para a administração pública, para ter esse cuidado com o pessoal do Marzagão. Eles estão pedindo simplesmente caminhão-pipa, algo que é perfeitamente possível da administração pública realizar. Passar o caminhão-pipa de manhã, passar o caminhão-pipa na parte da tarde, já vai resolver a situação. Ela ficou de me enviar um outro vídeo de pessoas idosas fazendo caminhada por orientação médica, usando aquelas máscaras. Eu vou passar aqui na segunda-feira que vem, para que a administração venha se sensibilizar e realizar esse procedimento, que é simples, que é barato, mas que vai contribuir ali com aquela comunidade ali do Marzagão, que precisa ali de um olhar todo especial da administração pública. E a outra indicação que eu gostaria de destacar, também estive reunido com moradores do Bom Sucesso, e a reivindicação deles é para que seja regularizado o transporte público lá daquele local. Eles nos relataram que até 3 meses atrás eles tinham lá uma van que fazia o transporte deles nos horários, né, na segunda-feira, na sexta-feira, que foi cancelado, e agora eles não têm alternativa para virem aqui até a sede para resolver seus problemas, consulta médica, etc. Então, gostaria de reforçar também esse pedido para a administração pública, para que crie uma alternativa para os moradores ali da comunidade do Bom Sucesso. Mais uma indicação aqui que nós apresentamos. São essas duas coisas, presidente, que eu gostaria de destacar aqui nessa noite. Tá?
Doutor Edson, doutor Edson, só me dá só um...
Pode, pode ficar à vontade.
É, inclusive, é bom quando demais pessoas também venham cobrando, né, igual o senhor teve lá no Bom Sucesso, recebeu a mesma demanda, igual eu tive lá também, né, que pessoas cobrou. Então, é juntar a isso, e semana passada eu até comentei aqui na tribuna, e aí teve uma pessoa que me ligou, falando também da dificuldade também dos moradores da Serra da Jaguara, que encontram também, como Bom Sucesso hoje, sem o transporte escolar, e também as mesmas pessoas que, né, que moram ali na Serra da Jaguara e encontram com essas mesmas dificuldades sem ter um meio de transporte, né, o coletivo, para poder vir para uma consulta. Né? Então, acho que junta tudo isso aí, e a gente buscar essa cobrança conjunta aí para que, né, a administração possa criar mecanismo para que possa vir e ser atendida essas comunidades também.
Obrigado.
Obrigado pela parte, doutor.
Eu que te agradeço, Geraldo. E a gente pode observar isso, né, que a comunidade tem procurado diversos vereadores em relação ao mesmo tema, ao mesmo problema, porque eles, né, estão se sentindo desprestigiados, né, têm feito as reclamações e não tem tido uma solução, não tem tido olhar atento ali da administração. Então, é a gente unir forças para a gente tentar ajudar essas comunidades. E só para finalizar, presidente, em relação à questão do orçamento, no dia 27 nós vamos estar aqui para analisar o orçamento. Acho muito importante a participação da Câmara para que a gente possa analisar com critério, para que a gente possa discutir pontos que porventura venham ser modificados, melhorados, ajustados. É papel fundamental da Câmara a gente trabalhar a questão do orçamento. Os números aqui que foram passados, né, 423 milhões para o ano que vem de previsão orçamentária, como o presidente disse, superestimado, o valor realmente grande, desproporcional. Acredito que o município não vai arrecadar nem próximo a isso. Então, aumenta aí a nossa responsabilidade para que a gente faça uma análise técnica, criteriosa, para que os problemas, de fato, da cidade, eles venham ser atendidos
e a gente possa, sim, contribuir aqui com a nossa cidade e cumprir o nosso papel. Eu acho que o orçamento é a votação mais importante que a Câmara Municipal ela pode desempenhar. É o projeto de lei mais importante que a gente pode desempenhar, é isso porque vão estar as diretrizes aqui que a administração vai seguir. Um ponto importante é que essa nova gestão está elaborando o orçamento, então ela vai definir quais serão as suas prioridades, então eu acho isso importante, e a gente acompanhar isso e fazer as alterações que a gente julgar pertinentes. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite.
Presidência, registra a fala do vereador Edson, participação do vereador Geraldo. Dizer que o orçamento começa é superestimado no mínimo 150 milhões. E aí, se você joga 20% disso, é como se tivesse 40% do orçamento real, né, ou algo próximo disso. Mas nós vamos conversar isso em outro momento. Mas fica aqui também essa observação. Convido também, aliás, nesse momento, fazer o uso da palavra, vereador Léo.
Senhor presidente, boa noite. Peço autorização para falar do meu próprio local.
Léo.
Obrigado. Boa noite a toda a mesa diretora também. Novamente, né, aos demais vereadores, público presente. Minha palavra hoje é breve. Eu gostaria de ressaltar aqui o acontecimento, porque na última semana eu não fiz o uso da tribuna, sobre a realização da 10ª Conferência Municipal de Assistência Social, né, que aconteceu aqui no nosso município, na Casa de Cultura. Parabenizar a equipe pela realização, né, num tempo tão curto de tempo, um prazo tão curto de tempo, teve uma organização muito objetiva, a fim de cumprir com o propósito que é, né, a demanda da conferência. E agradecer a todos que participaram. Até estava comentando hoje com o vereador Gilmar, da colaboração também da Denise, pessoa tão comprometida com o que faz, inteligente. Eu acho que é disso que a gente precisa, né, das pessoas somarem a fim de estar aí fazendo um trabalho melhor para o nosso município. Então, parabéns pela realização desse evento. Gostaria de deixar aqui registrado também a ida do prefeito Orlando e alguns secretários lá na Água Limpa, no penúltimo domingo que passou agora, onde fizeram um levantamento de alguns dados a fim de tentar buscar, né, uma organização com a comunidade, a fim de tentar entender, compreender as demandas. A gente sabe da dificuldade que é aquela região, mas eu acho que é necessário, de fato, encarar, né, conversar com a população e tentar entender o que é possível ser feito para que comece os trabalhos de tentar organizar e melhorar. Então, eu acho que é extremamente importante e a gente tem que enfatizar para que possamos incentivar não só o prefeito, né, como os demais secretários também, a fim de tentar resolver aquela situação, que eu acho que ela é, de fato, uma obrigação do município e não pode ser deixada para depois, né? A hora é agora de tentar fazer o que for possível e dar início também a esse processo de organização do local, das famílias, dos direitos e dos deveres de quem ali habita. Hoje eu tive na Secretaria de Assistência Social, né, ressaltando justamente algumas questões relativas à questão do atendimento ao público. Eu sempre cobrei isso, eu acho que a gente tem que continuar enfatizando para que não perca, né, nessa qualidade e que possa melhorar o que for possível, porque a população cobra, a população precisa, né, e é aquilo que eu falo, quem vai ali realmente está numa situação muito delicada e precisa dessa resposta cada vez mais assídua de quem está ali para atender, de qualidade, de forma a garantir o direito das pessoas. Então, que a gente possa estar contando, né, com isso, né, nessas alterações que estão tendo, que possa ser, com certeza, para melhor, e é nisso que a gente acredita. Gostaria de ressaltar também, né, cumprimentar o secretário de Esporte, Rafael Rondon, aqui presente, e parabenizar a equipe pelo evento que aconteceu, o evento internacional de mountain bike no Cristo, nesse último domingo. Achei muito interessante a organização, né, o processo do transporte. Geralmente, eu já tive experiência de ir em outros eventos, onde o congestionamento era muito grande, E foi muito legal ver a organização, ver o transporte que foi oferecido gratuito à população, a arrecadação do alimento, esse incentivo mesmo à ação social. E dizer que, dessa forma, a gente consegue ter, né, o orgulho de ver Itabirito sendo propagado para tantos lugares do mundo inteiro. Então, fica aí o cumprimento. Tiveram uma organização aí num tempo muito, um prazo muito curto de tempo. Eu acho que fizeram aí da melhor forma possível. Então, fica o nosso registro. Senhor presidente, Progessol, muito obrigado. Boa noite.
Presidência, registra a fala do vereador Lã e convido a fazer uso da palavra a vereadora Rose.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público que nos público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala aqui cumprimentando o secretário de Esportes, Rafael Rondon, pela iniciativa de chamar todos os funcionários para uma reunião, né, de imediato, passando todo o serviço e colocando em dia o trabalho de todos os funcionários. Que todos os secretários façam isso. É muito importante, né, o secretário fazer essa organização que você fez. Muito bom. Parabéns mesmo. E quero falar também a respeito da caravana do esporte para o Acuruí, que acontecerá sábado a partir das 8 horas. 8, isso mesmo? É. E não poderia deixar de falar também da repercussão do evento internacional da Estrada Real. E achei muito interessante os dados em números que eu tenho. É, aproximadamente 1.300 atletas competiram no evento. É, foi uma estimativa de 10 mil pessoas circulando no Alto do Cristo. É, tivemos 63 viagens de van para fazer o transporte da Praça da Estação até o Alto do Cristo, totalizando 945 pessoas. Uma movimentação estimada de 16 milhões de reais com o evento. Aproximadamente 2,6 toneladas de alimentos não perecíveis recolhidos como parte da inscrição dos atletas para doação às instituições da cidade. O transporte foi gratuito, oferecido pela população, e vale a pena ressaltar que toda a equipe ocupou-se também do translado dessas pessoas que participaram. Então, fica aqui os meus cumprimentos ao nobre secretário de Educação. De esportes, desculpa. É, agora eu não poderia deixar de falar. Eu tive hoje com o secretário de Trânsito, o Luque, e ele pediu que eu falasse a respeito da Semana Nacional do Trânsito, que será feita pela Guarda Municipal e Serra Verde nos dias 24 e 26, nas praças 1º de Maio, Dr. Guilherme, Praça da Estação e Praça do Cinema. É muito importante isso daí, a gente tem que ter essa semana sim, parece que ela já acontecia, mas devido ao tempo que tivemos, ela vai acontecer agora, 24, 26 e 28, nos locais que eu falei. É um outro assunto que eu tive conversando com o Orlando, a respeito das eleições de professores na escola. É, nós conversamos a respeito do que Edson falou na semana passada, que realmente tirar todas as diretoras da escola agora no final do ano acho que até não seria bom para os alunos. Então, o Orlando, conversando comigo, ele falou que o que tinha que fazer já fez e que as novas eleições serão a partir de janeiro nas escolas, que foi feito em campanha de governo. Então, está aqui o que Orlando me passou a respeito das eleições da escola. Mas eu não sou líder do prefeito, não, viu, gente? É porque eu tive com ele mesmo e ele me passou, então está aqui as informações que me foram passadas. É, tive hoje no SAI. Eu sempre reclamo nessa casa de conta de água muito alta. Sempre reclamei disso aqui. Vou ficar de olho mesmo e vou falar mesmo. O que eu tiver de falar, eu vou falar. E hoje, conversando com o Rogerinho, ele me passou que esse aumento do SAI que teve, com contas até, eu achei, de nível abusivo. Ele me passou o seguinte: isso se deu devido à readequação de valores da TBO no início desse ano, a taxa básica operacional. O SAI é regido pela ARISB, é uma agência reguladora de serviços de abastecimento, eu nem nunca vi falar, fiquei sabendo disso hoje. E ele informou que está sendo feito um estudo de cada setor para fazer uma apresentação de todo o sistema do SAI para a Câmara, para a Prefeitura e para toda a população. E coloca-se à disposição de todos os vereadores e toda a população. Então, fica aí essas contas de água, já está sendo feito um estudo que vai ser apresentado nessa casa e eu vou continuar cobrando esse valor dessas contas de água. Né, tem que ter um jeito, ele até me explicou que ano que vem, possivelmente, já teria outro aumento e vai se correr atrás disso para não acontecer. Porque se, né, a gente já não está aguentando pagar o que está vindo esse ano, com o aumento do ano que vem, como é que vai ser? Então, ele me prometeu que vai estudar, eu até conversei isso com o Arnaldo, semana passada a gente falou sobre isso, né, Arnaldo? Essa quantidade de taxa disso e daquilo que tem, de repente a gente tem uma válvula aí para diminuir essas taxas e, quem sabe, a gente começar a pagar uma conta de água assim, menos agressiva, né? Porque tem gente, Itabirito, que ainda é assalariado. Então, foi essa informação que o diretor do SAI me passou. E, tão logo esteja pronto esse estudo, ele vai trazer para essa casa. Queria chamar a atenção, a Secretaria de Saúde está muito recente ainda, todo mundo sabe disso, mas eu queria chamar a atenção para a vacinação de cães, que não teve esse ano. Agosto já passou, setembro já está indo embora, e eu não vi falar nada de vacinação de cães. Então, gostaria, senhor líder do prefeito, que levasse a nossa preocupação quanto à vacina de cães. E falando em vacina de cães, eu quero falar também da vacina de sarampo. Muitas pessoas em Itabirito estão tendo há mais tempo também, isso aí já aconteceu há mais tempo, é uma coisa que eu acho que tem que consertar, a gente ir atrás dessas vacinas se não tiver, vacina de sarampo. Tem gente indo vacinar e estão falando que essas vacinas não têm. Então, quero aqui chamar a atenção da Secretaria de Saúde e pedir para comprovar isso aí, se existe ou se não existe mesmo essas vacinas aí na rede pública. Fiquei muito chateada com o fato que eu fiquei sabendo, e eu falei com a pessoa, se ela tivesse me chamado, eu ia lá para me ver a pessoa falar isso perto. Tem muita gente que não sabe lidar com a política, né? Esquece que a política passou, é a população de Itabirito toda que está à mercê de um prefeito. Isso aí de oposição, de situação, do que não manifesta. Então, aconteceu um fato, e eu quero conversar direto com o doutor Marco Antônio, isso eu não vou mandar recado, eu mesma vou conversar com ele, porque uma pessoa esteve na Unidade Básica de Saúde do São José procurando por um ginecologista. E, não sei se a menina estava num dia de bruxa, né? Às vezes estava com vontade de subir, não conseguia uma vassoura. Ela falou que não tinha ginecologista na Unidade Básica de Saúde. Sorte que, por incrível que pareça, a ginecologista saiu lá de dentro e escutou. E falou, não, eu estou aqui, vou atender. Só que antes, a menina, para atender a pessoa, por isso que eu falo, coloca-se lá que tem que ter respeito pelo funcionário público. Cadê o respeito com o consumidor, com o cliente, com quem quer que seja? Respeita para lá e para cá. Então, a menina da Unidade Básica de Saúde, e vou pedir ao doutor Marco Antônio para que procure saber quem que é, porque isso aí pode dar até um processo administrativo, pelo jeito que a pessoa falou. Falou que não tinha ginecologista, que nem pediatra tinha na Unidade Básica de Saúde. E quem mandou votar no governo atual? Ora, eu acho que tem que procurar saber quem que é assim, porque se ela não consegue trabalhar com o governo atual, peça licença, se não for concursada, monta o processo lá e manda embora. Porque como fala isso com uma pessoa? E a sorte foi porque a ginecologista saiu e atendeu a pessoa. Então fica aqui o meu lamento de saber que uma unidade de saúde tem uma pessoa dessa estirpe para atender a população. E vou pedir providências ao Marco Antônio. Se ela for uma concursada, que tire dali. Não tem condição de atender público, né? Bota no outro lugar, bota mais escondidinha, porque aí não precisa de mexer com gente, né? Porque uma resposta dessa, não tem ginecologista, não tem pediatra, quem mandou você votar? Eu chamava, era a polícia para ela. Mas tem gente que não sabe agir da forma que a gente sabe. Então, fica aqui a minha indignação. Fiquei horrorizada com isso. E quem me contou é de extrema confiança. E eu falei que eu ia falar isso hoje na Câmara. E se precisar de ir lá com o secretário para a gente identificar quem que foi, eu vou também. Vou sim. E se eu souber o nome, eu vou falar na próxima semana. Fui informada e quero avisar também, pode ter dado problema isso aí hoje, a respeito da mudança do almoxarifado de medicamento da Secretaria de Saúde. Ele era, me parece que na Rua Araújo Lima, que era o almoxarifado de medicamento, e ele agora passou para a Rua Rodrigues Silva, 389, na Vila Gonçalo, ao lado da unidade básica da vila. Então, está tendo transtorno por causa da mudança, mas tão breve isso vai ser solucionado. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
A presença agradece a fala da vereadora Rosa e convido a fazer uso da tribuna, vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa, vereadores, vereadora, funcionários dessa casa, público presente, e a todos que estão ao alcance da nossa voz através do link da Câmara. Boa noite a todos. Eu inicio aqui agradecendo a vinda da secretária. Eu falo que isso é um trabalho nosso, é um trabalho que temos que fazer de base, pois nós estamos entrando num novo governo, indiferente do tempo que o governo está em atuação ou não, nós temos que trazer a essa casa para que possamos conhecer e levar as informações a toda a população. Então, é importante a vinda, vou convidar novos secretários, vou convidar superintendentes, acho que é importante que a população saiba quem está no comando das pastas da nossa cidade. Então, essa demanda é uma demanda simples e objetiva, né? A pessoa vem e mostra seu lado profissional, mostra suas metas, seus objetivos, seu planejamento a curto, médio e longo prazo. Para que isso? Para que a população entenda o que está em mente do novo governo, além do plano de governo que está colocado a todos para ser executado na nossa cidade. Então, fica aqui o meu agradecimento pela vinda da secretária e estarei fazendo novos requerimentos e convidando outras pastas, outras superintendências, diretorias, se necessário for, para estar nessa casa e estar nos dando aqui o respaldo necessário através das cobranças dos vereadores e da nossa população. Ouvindo também, emendando a questão da secretária, quando ela fala desse valor de 423 milhões, que é um valor superestimado para o orçamento do ano que vem, né, nós que trabalhamos com um valor estimado a esse ano de 406 milhões, me parece, não tem certeza concreta, né, Arnaldo talvez tenha esse conhecimento mais específico, que efetivo mesmo foram 270 milhões. Então, por que não encaixar nesses 423 milhões, já que é um valor superestimado, o cartão alimentação do servidor e colocar esse cartão alimentação de R$ 500, de colocar uma melhor condição para o servidor público? Por que que dentro desse orçamento a gente não consiga estar inserindo esses fatos e inserindo essa condição? Então, quando eu vejo alguma incoerência. Nós tivemos pouco tempo com a secretária, que realmente o tempo é pequeno, né? Nós temos oportunidade de fazer poucas perguntas, somos 13 vereadores e todos têm alguma demanda a estar colocando em prática. Então, ô Bia, pega uma água para mim, por favor. Ô Osmar, pode deixar, obrigado. Então, vejo que essa análise poderia ser feita com mais critério. Né? Quando se fala, a gente fala do plano de governo, realmente, o plano de governo tem várias situações onde vamos cobrar, sim, indiferente de estarmos no mesmo partido, o meu partido, a minha prioridade é a cidade de Itabirito. O que eu ouço como caixa de ressonância, a gente tem que trazer para essa tribuna e transformar em pauta e trazer as demandas aqui, as demandas da população. Então, espero que seja reavaliado, que dentro desse orçamento tenha sido analisado, se não foi, que se analise, que se traga aqui, estarei na audiência pública do dia 27 e espero que essa condição do cartão alimentação de R$ 500, pois o nosso cartão alimentação é o cartão, o menor cartão da região. Esse nosso cartão alimentação, ele não é extensivo a todos os funcionários, ele não é extensivo à autarquia do SAAI. Por que não se pensar nessa situação? Então, dentro de um super orçamento, vamos tentar inserir essa condição e, com prioridade, atender a demanda do servidor público, que eu acho que é muito justo. Vou entrar numa outra situação, o Rose já colocou aqui também. Vou entrar na questão da falta de água. estive mandando lá, nós temos um grupo de WhatsApp do CCO, do controle do SAAI, onde as respostas vêm de imediato, né, e a gente transmite as respostas para a população. Mas houveram no final de semana aí vários pontos da cidade, não tive a oportunidade de conversar com o Rogerinho, vou estar ligando para ele amanhã, vou estar levando as demandas, além de ter colocado no grupo do CCO. E a questão dos valores das contas de água, os valores das taxas de água e de esgoto, nós temos que repensar isso sim. Essa Arisbe, que faz esse controle, ela veio aqui, fez uma explanação muito solta e que a gente não conseguiu ter um entendimento amplo para estar passando essa informação para a população. E a população nem sabe quem regulamenta. Então, quer dizer, nós temos que repensar e achar critérios que consigam reduzir os valores das contas de água da população de Itabirito. Isso em caráter de urgência e com prioridade. É, eu tive a oportunidade de fazer uma publicação no meu stories esse final de semana, onde a gente passando na cidade eu vi vários buracos e solicitei quando será reiniciado o tapa-buracos da cidade. Né? Inclusive fizemos um ofício ao secretário, que nos atendeu muito bem, e ficou de nos dar a resposta, vou aguardar essa semana. É importante para que a gente não perca esses serviços básicos, eles não percam o foco e não deixamos de atender as demandas. Situação do Bom Sucesso, estive com a comunidade do Bom Sucesso, inclusive tem uma demanda aqui que vou passar ao vereador Leandro, que é o líder do prefeito na casa. É a situação do Bom Sucesso, o atendimento médico, né? É uma das situações, eles atendem dentro da igreja, já é uma situação complicada. E esse atendimento é feito de 8 às 11 da manhã. E a equipe chegou às 9h15 para atender 15 pessoas. Será que durante um período de 1 hora e 45 conseguiriam atender essas 15 pessoas? Então eu gostaria, Léo, que fosse levado e essa demanda fosse sanada e realmente às 8 horas em ponto chegassem ao Bom Sucesso para atendimento, né? E, além disso, a questão do transporte, do pessoal do Bom Sucesso, é uma demanda que realmente é calamidade deixar o pessoal sem transporte, sem condição, né? Então, que espero, tive a oportunidade ontem de estar com o prefeito lá no evento, lá no Cristo, na saída, ele falou, Ricardo, recebi o seu ofício, que eu fiz um ofício, encaminhei diretamente ao gabinete, já estamos olhando a situação do transporte. Então, espero que seja, assim, da forma mais rápida possível para atender a comunidade do Bom Sucesso. Quanto à situação do Marzagão, a gente vem cobrando todos os dias a questão do PIPA. Então, o doutor Edson colocou muito bem aqui, ser regular, colocar esse PIPA regularmente, que o sofrimento é muito grande, gente. Quem não teve a oportunidade de ir lá ainda, vai lá para ver a estrada. Fizeram uma manutenção, fizeram um patrulhamento, mas não houve esse PIPA constantemente, então a condição ficou, assim, muito difícil, tanto para quem mora, quanto para quem transita na MG30. Inclusive, se eu sugerir aqui uma audiência pública, que a gente traga órgãos estaduais, tragamos deputados, a Câmara, e pensarmos se municipalizamos esse trecho da MG30, ou se tenhamos uma ação mais ampla para cobrar e melhorar a qualidade de vida de quem mora no Marzagão e de quem transita na MG30 também. Outra coisa é a rua projetada no Bação, eu cobro aqui diretamente a Secretaria de Obras, tem uma obra lá que está parada, o Geraldo vem cobrando sempre também, isso tem que retornar antes do período chuvoso, se acontecer o período chuvoso, vai ficar desastroso, né? A necessidade dessa pavimentação, nessa rua projetada. Então, esperamos que tenhamos sucesso, né, nessa nova situação e que seja atendido essa demanda. Uma outra situação aqui, nós temos até algumas fotos, vou pedir o Osmar para estar colocando. Rose citou hoje dessa mudança, né, que houve para do almoxerifado, nós estivemos presentes hoje realmente na mudança, né? E eu vi lá, tirei algumas fotos, a casa, infelizmente, está numa situação muito ruim, né, para estar recebendo esse... Mas eu já acho que é um grande ganho. Nós vamos ter agora uma economia de R$ 5.800 mensalmente. Então, quer dizer, eu falo que é a pontinha do iceberg mas tomara, tomara que... Pode passar, Osmar, por favor. É, temos ali a planilha, eu estive na Secretaria de Administração hoje. Então, o aluguel era de R$ 5.800 mensal. Então, a gente vem cobrando essa situação do aluguel. Eu falo, vamos tirar esse alto custo do aluguel e vamos investir no servidor público, vamos investir na cidade, por que não? Então, quer dizer, evitamos os altos gastos e investimos no cartão alimentação de R$ 500. Aí eu vou discordar da secretária que esteve aqui. Não tive oportunidade de ter um tempo maior, mas podemos pensar nessas possibilidades. Diminuir aqui e aplicar em outra situação que realmente necessita. Além do servidor, também vários pontos da nossa cidade. Muito obrigado, Osmar. Passou para ao lado da Policlínica Velha, em frente ao Tiburcio. Era na casa do... da rua Araújo Lima, ali atrás do Banco Real, em cima da Max Story. Ali é da prefeitura. Eu gostaria agora de cumprimentar Rafael Randon. Tive a oportunidade ontem de estar no evento, né, e recebido com muito carinho, com muito respeito, no qual nós já temos uma afinidade muito grande, é um cara que eu admiro, ele sabe disso, e nós tivemos ontem a oportunidade dele me mostrar várias partes do evento. Eu estava com meus filhos, fui dar um passeio, né, então a turma me recebeu lá. Então, parabéns à Secretaria de Esporte, está aí representada pelo Funil, pelo Eduardo Reis, e assim, o respeito do Rafael comigo é recíproco. Rafael, você é um cara nota 10. E também, aproveitando aqui, gostaria de agradecer à Prefeitura, na rua Carlos Cavalieri, uma solicitação que a gente vem fazendo ao longo do tempo, um corrimão, coisa simples, igual era em frente à casa do ex-vereador Ivaci Simões, foi colocado e reduziu o risco de vida às pessoas que transitam naquele local. Então, esse corrimão foi colocado, está sendo colocado, né? Então, a gente agradece aqui. E eu falo que o que vem de bom, gente, diferente de qualquer governo que esteja no executivo da cidade, o prefeito vai ter o meu respeito. O que vem de bom para essa casa, o que a gente acompanhar de bom na cidade, vai ser falado nessa tribuna por mim. O que eu tiver de questionar, o que eu tiver de cobrar, vai ser cobrado por mim também. É? Não estou para agradar governo, estou para agradar a população, as cobranças da população. Então, o que a população me solicitar, eu me coloco à disposição. Estamos na rua Walter Rolfs, número 48, no bairro de Lourdes. Qualquer demanda que tiver, seja do servidor, que seja da população, que seja de qualquer pessoa, nós estaremos à disposição para estar atendendo com o maior carinho. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Presidência, agradece a fala do vereador Ricardo e convido a fazer o uso da palavra da tribuna, vereador Nilson.
Senhor presidente, secretários, vereadores, assessores, público presente, boa noite. Senhor presidente, minha fala hoje é breve, inclusive o primeiro item caberia indicação, mas como terá mais ou menos 25 itens direcionados à Secretaria de Trânsito e não foi atendido em nenhuma, eu prefiro falar em nome das pessoas que me procuraram solicitando esse item que eu vou falar. Quando o vereador faz uma indicação aqui, ele não faz indicação para alta recreação, ele faz atendendo parte da população. É por isso que às vezes eu fico indignado quando tem pessoas que vai para o Face e fala que vereador não faz nada. Vereador não faz nada mesmo, não. Quem faz é o executivo atendendo pedido de vereador, de indicação, requerimento ou projeto de lei. E isso não está acontecendo. Mas moradores me procuraram solicitando um ponto com abrigo por menor e mais simples que seja, na rua João Gualberto de Lemos, no sentido da Carioca para cá, mais ou menos em frente à casa do falecido senhor Tarcísio Bretas. Então, eu estou mandando esse recado aqui, que poderia ser indicação, mas eu iria perder tempo de mais uma, gastando papel e meu tempo para fazer para essa secretaria. A segunda fala, moradores em volta aqui da Praça 1º de Maio, me procuraram umas 3 ou 4 pessoas residentes nas imediações para reclamar da conduta de pessoas na Praça 1º de Maio. Eu gostaria que o Executivo, com intermédio social, desse uma volta, desse uma olhada, porque estão usando até barraca já para residência nessa praça. E é extremamente um absurdo. Uma praça em frente à prefeitura, que ninguém tenha visto isso ainda. E não dizendo as bancas de jogo, que, desculpa a expressão, é palavrão para lá, palavrão para cá, e ninguém se faz nada, e agora estão usando a praça como banheiro, como residência, como local para alimentação. Eu acho que antes que prospere, o Executivo tem que pedir o social para dar uma olhada, porque me parece que em outra administração tinha uma residência alugada exclusivamente para receber esse pessoal de rua, que tanto deu transtorno na Praça São Sebastião. Então é inadmissível uma praça que era para ter uma caixa de areia com escorregador para as crianças, um lugar de passeio para as mães ou babá, com as crianças, para namorados, não pode ser usado porque estão sendo atrapalhados. E agora sobre o projeto do Átila e da Rose, eu quero dizer para você, Átila, que eu sou contra o veto, porque em 2004, o Valdir Salvador Júnior, candidato a prefeito, solicitou aos presidentes de partido uma sugestão para plano de governo. E eu, na época, era presidente do segundo maior partido dele, o Arnaldo, o Renê lembra, que era o PFL. O primeiro é o PSDB, o segundo o PFL, que hoje é o DEM. E uma das sugestões que eu dei foi a horta comunitária, principalmente a margem de rio, que nós temos uma margem ociosa, que é onde, é efetuada hoje a Julifest, aquela margem do rio, e já foi comprovado, inclusive em Pirapora, que as melhores plantações é na margem de rio, por causa do sedimento que deixa quando tem enchente. Uva e outras frutas, como legumes. E eu, uma das sugestões, eu tenho cópia disso, feita em 2004, e posso trazer para mostrar, e te parabenizo por essa sugestão. Porque a prefeitura tem mão de obra, tem espaço, tem água, tem matéria orgânica, que tem um esterco natural, e tem viveiro de muda. Sou contra o veto, porque se começarmos a abraçarmos tudo quanto é veto, nós, vereadores, não temos voz e nem capacidade de fazer nada. E quanto da Rose? Eu também sou favorável ao projeto da Rose quanto o veto. Porque você não entra no fórum do jeito que você quer. Você não entra na delegacia do jeito que você quer. Por que que você vai entrar num lugar de atendimento médico do jeito que quer, mostrando o corpo todo? Porque no projeto dela, me parece que tem uma referência, que tem limitações. Uma emergência, um acidente, a pessoa, é lógico, vai ser atendido. Agora, chegar lá exposto, eu acho que realmente é um absurdo. Sou contra o veto, sou a favor dos seus projetos, mesmo que não passe aqui. Eu sou a favor dos seus projetos. Por hoje é só, presidente, principalmente no adiantar da hora. Muito obrigado a todos e boa noite.
A presidência agradece e registra a fala do vereador Nilson e convida para fazer o uso da tribuna o vereador Toninho.
Primeiro, agradeço a Deus por tudo em tudo, todas as maravilhas que Ele opera na minha vida, na vida das pessoas. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, companheiros vereadores, vereador e Rosa, da saúde, público presente, todas as pessoas que estão ouvindo nesse momento, boa noite a todos. Entro nessa casa hoje com uma indicação sobre a criação do transporte intermunicipal para as pessoas com deficiência e doenças graves, né, como o CEAL, câncer, AIDS, e também as pessoas que precisam fazer transplantes de órgãos. Como esse como eu não posso fazer projeto que gera custo ao município, eu então estou enviando ao senhor prefeito municipal, senhor Orlando, para que ele possa estar colocando esse projeto em pauta. Para que ele seja estudado, mas o projeto está prontinho. É só mesmo as pessoas avaliarem, o jurídico avaliar, que com certeza vai ser um projeto que vai dar muita assistência a todos os nossos itabiritenses, a população em geral. É um projeto que visa da seguinte forma: todas as pessoas que têm doenças graves, como câncer, que às vezes precisa de ser tratado, por exemplo, lá em São Paulo, ou mesmo lá em Curitiba, qualquer estado do nosso Brasil, não só o câncer, que tem vários tipos de câncer que pode ser tratado aqui em nosso estado, mas tem outros tipos de câncer que não consegue ter um resultado positivo aqui na nossa região. Não somente o câncer, como também alguns transplantes de órgãos. Sendo que aqui em Minas Gerais fazemos alguns transplantes de órgãos, mas dependendo do órgão não tem como fazer. Aí fica, por exemplo, para São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. E qual que é esse projeto? Esse projeto é uma forma de que as pessoas que não têm condições de transporte, ou seja, eu preciso de ir lá para São Paulo, fazer vários exames para fazer um transplante, tentar curar um câncer, e essa pessoa fica debilitada, não consegue ter condições financeiras para o transporte. Ou seja, nem todo mundo tem condições de tratar uma doença grave como essa. Então fica aqui o meu pedido ao senhor Orlando, que eu sei que é uma pessoa muito boa, um cara de coração bom, um cara do bem, para que possa analisar esse projeto, que esse projeto vai ajudar muitas pessoas, com certeza, porque hoje a gente tem que tentar salvar as vidas. Eu digo isso porque nós temos o transporte para a saúde, que é Belo Horizonte e outras regiões nossas aqui. Mas como algumas doenças, infelizmente, são mais agressivas, que não operam resultado na nossa região, ou seja, Minas Gerais, fica aqui que possa ser, possa dar o transporte a essa pessoa que está doente, desde que seja tudo com documentos, com laudos técnicos, ou seja, a pessoa que está doente e também um acompanhante. Isso aí eu acredito que vai ser um ganho muito grande para a nossa cidade de Itabirito, que tem pessoas que não têm condições. Pega uma doença grave aí, como que faz, né? Não tem nem dinheiro para fazer o transporte. E também o tratamento, que não é só lá e fazer uma cirurgia, às vezes, precisa do tratamento. Então fica aqui meu pedido, senhor prefeito municipal. Você tem um coração bom, sei disso. Você vai ajudar muitas pessoas. A gente vai conversar um pouquinho agora. Eu vou pedir ao Osmar aqui, por gentileza, se possa colocar aquela foto para a gente. Beleza. Obrigado. Gente, é o seguinte. Aquela foto que vocês estão vendo ali, aquela foto lá do cemitério Parque da Esperança. Ou seja, aquela foto, eu estive em alguns sepultamentos lá no cemitério, que sempre estou indo lá, alguns amigos da gente que falece, e eu fiquei até meio constrangido, porque... Passa a outra fazendo favor, Osmar, tem a outra. Ali, veja só, vocês vão ver que tem umas pessoas lá embaixo, estão sepultando um corpo, não é isso? Aquela primeira foto que eu passei, ali tem uma sepultura aberta, correto? E foi cavado com máquina, inclusive está quebrada, mas tem corpo ali. Não está com mau cheiro não, mas está muito feio. E lá embaixo, vocês podem observar que aquele local ali, ó, tem pedras, o terreno está todo desnivelado, entendeu? Está dando uma impressão muito ruim mesmo. E aquelas pessoas que vocês estão vendo lá embaixo, lá no sepultamento, lá do corpo, várias pessoas chegou perto de mim e falou: meu Deus, como que tem essa situação aqui? Eu disse para eles: olha, é o seguinte, eu vou fazer o meu papel, pode estar certo. Eu vou fazer indicação via Câmara e vou pedir o seu prefeito, vou pedir aqui as autoridades, no caso de obras, autoridade lá da administração, para que possa estar dando uma olhada com bastante carinho. Nós não podemos ficar nessa situação aí. Isso não é todo o cemitério, não. Isso é uma parte do cemitério, mais na parte de tarde, ali perto do necrotério. Veja só, ali é até perigoso acontecer acidente. Se seco está daquele jeito, imagina quando chover. Então, eu peço encarecidamente que as pessoas responsáveis, autoridade, não estou, assim, dizer que não estou aqui xingando a prefeitura, não estou debatendo, eu só estou pedindo um favor, um favor. O que pode ser feito ali? Eu não entendo nada de obra, não sou engenheiro, sou simplesmente um pobre lubrificador que eu sou aposentado da Vale, certo? Mas o que eu vejo ali, ó, tem que colocar uma terra, nivelar aquele terreno, entendeu? Sei lá, fazer até a vez um pouco de economia e colocar uma grama, tipo aquele túmulo que está ali, que aquilo foi pessoas que colocou da família, né? Gramar aquela coisinha ali, fica uma coisa melhor, porque a pior coisa que tem é você ter que sepultar o ente querido e deparar com uma situação igual aquela ali, ó. A pessoa já está triste, que vai ter que sepultar seu ente querido. De repente, vê aquela situação, nossa, volta para casa arrebentar duas vezes. Então, por favor, não leve a mal. Eu estou falando aqui, eu estou pedindo, assim, do fundo do meu coração, dê uma olhada para aquele cemitério lá. Precisa fazer alguma coisa lá. Nivelar aquele terreno, plantar grama, fazer uma coisa bacana, aquilo não é caro não, aquilo é fácil de resolver. Outra coisa que eu vou, dentro do cemitério também, Parque da Esperança. A gente vai nos velórios lá, gente, nós estamos chegando agora ao tempo do calor. Geralmente as capelas são cheias, né? Claro. E o que acontece é que ali é muito quente, quente demais. Então, eu peço que também, já que nós estamos dentro desse assunto aí, que possa ser resolvido, eu sei que vai ser resolvido, não tem dúvida disso, para que possa estar comprando lá, por exemplo, dentro daquelas capelas, ventiladores, dois ou três ventiladores em cada capela daquela, lá do cemitério, vai ajudar bastante, gente. Muito, 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 muito. Porque as pessoas, quando tem várias pessoas unidas, automaticamente o calor é normal isso. Isso é físico, esquenta. E lá está muito quente, tem que dar um conforto melhor para os familiares daquelas pessoas ali que estão velando seus entes queridos e também para as pessoas que vão lá visitar. Eu não tenho dúvida disso, senhor prefeito, as pessoas responsáveis, secretário de administração, vocês vão sim conseguir alguns ventiladores para colocar naquelas capelas. Dois ou três, acho que resolve o problema. Isso aí é fácil de resolver.
Tony.
Obrigado, viu, meu amigo? Muito obrigado pela... Só um minutinho, Renê, por favor. Com relação ao projeto do Átila, e o projeto da Rose. Tila, é o seguinte, eu vou votar contra o projeto. Ou seja, eu vou votar para que seu projeto seja, passe, né? Contra, isso mesmo. E também da Rosa. Primeiro que o seu projeto é um projeto, assim, bacanuço, legal, porque as pessoas realmente precisam de ter o início para começar. Tem pessoas que não sabem como começar a caminhar nos trabalhos. Por exemplo, às vezes um jovem de 12 anos, às vezes um de 13, por assim, igual. E tem que dar isso, tem que dar serviço, tem que mostrar, tem que ter o primeiro impulso, né? Até para nascer assim. A gente está dentro do ventre da mãe da gente, a gente sai para fora, corta o umbigo, não é isso? Para a gente começar a sobreviver. Assim é a vida, então pode contar comigo. Beleza? Rose, seu projeto também é bacana, Rose. Pode contar comigo que eu vou... Tá legal? Eu acho que as pessoas têm que ter disciplina. Quem dera que o país nosso, Brasil, tivesse disciplina. Talvez não estava nessa confusão que nós estamos vivendo hoje. Beleza?
Tony.
Pois não, fique à vontade, meu caro amigo.
Tony, só pegar uma parte, porque eu cheguei hoje um pouco atrasado. Atrasado não, cheguei adiantado, mas me embolei aqui nos projetos e não consegui me inscrever. Eu gostaria de pedir o tempo aqui só para mim já dar seguimento aqui.
Fique à vontade.
Eu queria falar sobre o evento no Cristo. Que esse evento, vou esperar o pessoal fazer um silêncio ali para mim, ver se eu consigo falar aqui. E então a gente fez esse evento tem um ano que está sendo, já tinha sido feito, administrado pela gestão passada. É um evento que tem mais ou menos um custo, que teve um custo para o município, um investimento de R$60 mil. E o pessoal, o atual secretário, a atual administração, deu seguimento e a gente tem que deixar aqui realmente que foi um trabalho duro e árduo, que deu as coisas tudo certo, infelizmente eu não pude ir. Mas eu queria chamar a atenção, porque isso já é um erro que já vem acontecendo de outras gestões, quando a gente fala com relação à praça de alimentação. Eu criei um projeto de lei dentro dessa casa, onde regulamenta questões dos ambulantes, e regulamenta quem estava irregular e abre novos campos. Se nós hoje não dermos espaço para os ambulantes de Itabirito, para a Comab, que é a Associação do Comércio Ambulante de Itabirito, nós vamos fazer com que a associação definitivamente suma no mapa. E eles, sim, pagam caro de alvará para trabalhar dentro de um evento. Então fica a sugestão, porque eles pagam R$ 1.200 por ano de um alvará e não tem aonde explorar esse valor todo. Trabalha só em 3 eventos anualmente. E aí evita essa prática abusiva desses preços praticados que foram praticados lá em cima. Isso não é culpa da administração, não. Isso não é culpa da administração. Só que nós não podemos mais continuar fazendo eventos elitizados em Itabirito, porque não, quem aguenta pagar R$4 numa água e 10 conto num churrasquinho? Então fica aqui a sugestão, vou deixar os parabéns, sim, mas fica a crítica construtiva para o próximo evento. Outra coisa que eu queria falar aqui é com relação à indicação que eu entrei dos jovens lá do IFMG. Eu tive contato com eles na Feira de Desenvolvimento Econômico, onde eles apresentaram um projeto que chama Epibolts, que são as empilhadeiras não tripuladas, e esse projeto deles foram selecionado para ser apresentado a nível nacional. Então a gente, salvo me engano, Rio Grande do Sul, então a gente aproveita e pede aí que tenha uma vaquinha online rodando, que as pessoas possam ajudar, que as pessoas possam fazer a contribuição deles, porque nós temos que levar esses jovens para mostrar o que eles têm de melhor na educação deles para fora de Itabirito e levando. E para terminar, Tony, eu queria dizer o seguinte.
Eu quero uma parte.
Ontem teve os 46 anos, a comemoração dos 46 anos dos Canarins de Itabirito. Espetáculo bacana, maravilhoso, muito bom. E é dentro desses espetáculos, dentro dessas entidades, eu chamei a atenção, é que nós estamos formando jovens, formando cidadãos de bem dentro da nossa cidade. Então o poder público e essa casa tem que atentar a isso constantemente para estar fazendo isso. Por hoje é só, meu tempo foi curto, tinha mais coisas, mas deixo para a semana que vem. E eu quero te agradecer por a parte aí. Muito obrigado e boa noite.
Fique à vontade.
Ô, Toninho, me dá só uma parte assim, rapidão, depois nós pedimos ao Arnaldo um tempinho. Hein? Eu quero parabenizar também a Secretaria de Esporte, o secretário Rafael e toda a equipe, que eu não estive lá, mas várias pessoas vieram falar que foi show de bola. Então, parabéns, pessoal, pelo evento aí. Só isso. Obrigado, Toninho.
Ok, parabéns pelo evento lá que vocês fizeram. É isso aí, Itabirito à frente. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.
A presidência agradece a fala do vereador Toninho, agradece também os apartes, mesmo que o assunto não é o assunto que estava em discussão, mas fica registrado aqui, pelo menos o aparte, né? Hoje até não sobrou muita coisa para falar, não. Mas eu quero falar com o Ricardo, que para outubro, Ricardo, agora a gente vai marcar audiência lá do Mazagão. Eu estava pensando, né, que o Edson colocou aqui o vídeo da Maria Poeira e o Orlando propôs para lá, não está no plano de governo, mas é Maria Fumaça, que ele ia fazer uma audiência pública, Maria Fumaça, saindo ali da Praça Estação e lá. Então o negócio está ficando legal. Quando não interessa, fala que não estava escrito. Na hora de interessar, não, estava. Aí pode, a fala vale. Nós estamos numa época, quer dizer, eu sou de uma época, né, que a palavra vale até muito mais do que está escrito, mas a gente acaba aprendendo uma série de coisas por aí. Então, teve alguém que falou aqui sobre tapa-buracos? Está muito ruim, a cidade já está começando. A empresa que faz tapa-buraco na cidade é uma empresa muito ruim de serviço. Então, se não apertar essa empresa, não ficar acompanhando, não vem coisa boa por aí, não. Nem começou a chuva, a cidade já está cheia de buracos. Se começar até uma semana de chuva, fica intransitado e já deve ter... Nós paramos, por exemplo, acho que foi uma semana antes de terminar o mandato, e até hoje deve ter um mês que não faz um tapa-buraco na cidade. E aí nós vamos ficar bastante atentos com isso aí, porque a empresa é ruim. Infelizmente, essa empresa está fazendo ser muito, muito ruim de serviço. Vamos passar agora para o encaminhamento da matéria para votação. Eu quero que o secretário, por gentileza, vai lendo e a gente já vai votando.
Então, vamos à votação. Primeiro, votar as indicações e os requerimentos.
Então, as indicações... lidas na primeira parte dos nossos trabalhos, e depois eu quero que o Toninho converse com a Bia, porque o Toninho fez uma indicação, frente e verso. Uma ele fala de um anteprojeto que está caminhado em anexo e não está o anteprojeto, e eu vejo o anteprojeto na pauta. Então, eu estou precisando até de entender se você quer que encaminhe, se ele está entrando aqui com um projeto novo, ou se você quer só que encaminhe com a indicação.
Na verdade, é o seguinte, aí tem uma indicação... Certo? Essa indicação desse projeto aí, referente ao transporte intermunicipal dos doentes, as pessoas que têm doença grave, é uma indicação para... Eu coloquei junto aí o projeto para que possa estar levando até o prefeito lá, para ele poder... Eu não posso fazer projeto que gera custo para o município. Aí cabe-se a ele, com a equipe, analisar esse projeto para colocar ele... para funcionar. Então, seria uma indicação em cima desse projeto. Eu indicando o prefeito para que possa colocar esse projeto. Como eu não tenho condições, ele possa colocar esse projeto para funcionar.
Então, me ajuda a entender que minha inteligência ainda está sendo pouca.
Não, ele tudo tá bem.
Aqui, ele está aqui na pauta com o projeto de lei 81 a ser encaminhado para a comissão. Então, ele não é para ser votado.
Não é para ser colocado, isso mesmo. É apenas uma indicação, porque se eu colocar ele na pauta, vai dar pau, porque... desculpa, Paulo Eviado.
Não, é Paulo.
Não vai
mesmo.
Dar certo, né?
É.
Certo. Porque eu estou gerando custo para o município. Então, estou mandando para o prefeito, para o executivo, para ele.
Assessoria, entendeu aí?
Beleza? Faz,
tem que ser dois para errar, porque um sozinho não erra assim, não. Tranquilo.
Então, mexe com nós, não, não.
Então, as indicações assinadas pelos colegas vereadores estão em discussão. As indicações com essas ressalvas que nós conversamos estão em votação. Com essa objeção, estão aprovadas todas as indicações.
Agora vamos para os projetos. Projeto de lei número 72/2019, que torna-se obrigatório o teste de acuidade visual e exame oftalmológico para crianças e adolescentes matriculados nas creches e escolas públicas municipais. Autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em redação final.
Antes de colocar esse projeto à votação, os requerimentos, tem alguns requerimentos, eu esqueci aqui, também estão deferidos. O projeto de lei 72/2019, que torna-se obrigatório o teste de acuidade visual e mais matéria que segue, de autoria do vereador Átila, mas em discussão o parecer da comissão de redação final. Em votação, o parecer da comissão de redação final. Sem objeção, está aprovado em redação final.
Projeto de lei número 73/2019, que dispõe sobre a exceção de pagamentos de impostos sobre serviços de qualquer natureza, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências de autoria do vereador Nilson, em redação final também. Primeiro aprovar o parecer, depois o projeto.
Parecer... Projeto 73/2019, que dispõe sobre a isenção do pagamento de impostos sobre serviços de qualquer natureza, no âmbito do município de Itabirito e da outras providências, é um projeto de autoria do vereador Nilson, mas em discussão o parecer da comissão de redação final. Em votação, parecer da comissão de redação final. Sem objeção, está aprovado em redação final o projeto de lei 73/2019, de autoria do vereador Nilson.
Projeto de lei número 74/2019, que dispõe sobre a divulgação das listas de espera dos inscritos para vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil e da outras providências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Os pareceres já foram aprovados.
O projeto de lei 74/2019, de autoria do vereador Ricardo, concedido vistas na reunião próxima passada do vereador Edson, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação.
Projeto de lei número 75/2019, que altera a lei 3.270 de 25 de setembro de 2018, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e portadores de deficiência, já cadastrado nas unidades de saúde do município de Itabirito, de autoria do vereador Átila Dias de Moraes, em redação final. Deverá aprovar primeiro os pareceres, e depois, o parecer e depois o projeto.
Só o parecer.
Só o parecer, né?
Projeto de lei 75/2019, que altera a lei 3270, de 25 de setembro de 2018, que estabelece a possibilidade de agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos portadores de deficiência, já cadastrado nas unidades de saúde do município, de autoria do vereador Atri, está em discussão o parecer da comissão de redação final. Está em votação o parecer da comissão de redação. Sem objeção, está aprovado.
Projeto de lei número 77/2019, que denomina a rua do loteamento Esplanada da Serra, neste município, da outra providência, de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão. Deverá primeiro aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Serviços Públicos Municipais, determinam... Só um minutinho, senhor presidente.
Caminha, votação.
A Comissão de Legislação e Justiça pede aqui para aguardar restantes da documentação. E a Comissão de Serviços Públicos Municipais determina que vá para a votação em plenário. Não, mas tem uma letra aqui que está osso. Montar a votação, os plenários, e aguardar o restante da documentação. Tá. Então, ambos determinam que aguarde o restante da documentação para tramitar o projeto.
Então, tem nem discussão, fica aguardando, então, a tramitação. Complemento da documentação.
Sim. Projeto de lei número 78/2019, denomina Avenida Judite Moura Tabari, avenida que faz ligação da rua Francisco José de Carvalho ao loteamento Esplanada da Serra nesse município, de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão, também deverá aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça manda para votação em plenário, e Comissão de Serviços Públicos Municipais também manda para votação em plenário.
Projeto de lei 78, que denomina Avenida Judite Moura Tabari, é de autoria do vereador René. Vamos primeiro aprovar os pareceres. Os pareceres da comissão, o parecer da comissão de legislação e justiça, caminha a matéria à votação plenária, está em discussão, está em votação, sem objeção está aprovado. Comissão de Serviços Públicos Municipais, que também caminha a matéria à votação plenária, está em discussão o parecer está em votação, sem objeção estão aprovados os pareceres. Consequentemente, o projeto 78/2019 está em primeira discussão. Em primeira votação. Sem objeção, aprovado em primeira votação.
Projeto de lei número 79/2019, que torna obrigatória a divulgação da lista de usuários que aguardam exame especializado em estabelecimentos da rede municipal de saúde, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão, e deverá primeiro aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Saúde e Meio Ambiente determina encaminhar para votação em plenário.
O projeto de lei 79/2019, autoria do vereador Ricardo, que torna obrigatória a divulgação das listas de usuários que aguardam exames especializados em estabelecimento da rede municipal de saúde, está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Que encaminha a matéria à votação plenária. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. Também em discussão, parecer da Comissão de Saúde, né? Saúde e Meio Ambiente. Uhum. Que encaminha a matéria à votação plenária. Está em votação. Sem objeção, está aprovado os pareceres. Agora o projeto de lei 79/2019, de autoria do vereador Ricardo, está em primeira discussão, em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação.
Projeto de lei número 80/2019, que institui o Programa Municipal de Inserção Social de Idosos, do Idoso,
e da outras previdências, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão, e deverá primeiro aprovar os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Serviços Públicos Municipais determinam encaminhar a matéria para votação em plenária.
O projeto de lei 80/2019, de autoria do vereador Ricardo, que institui o Programa Municipal de Inserção Social do Idoso e da Outras Providências, vamos colocar em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Está em votação o parecer que encaminha a matéria à votação plenária. Está aprovado o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Igualmente, o parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, que encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão, em votação, sem objeção, aprovado os pareceres. E agora o projeto 80/2019, de autoria do vereador Ricardo, está em primeira discussão, em primeira votação.
Peço vista.
Concedido vista ao vereador Edson.
Projeto de lei número 81 foi retirado de pauta, certo?
Nem devia estar aqui.
Isso. Agora vamos lá. Veto
aos vetos.
Integral ao projeto de lei número 49/2019, que dispõe sobre a criação de transporte, proíbe a entrada e permanência na UPA e em demais repartições públicas de pessoas utilizando trajes inadequados, tais como roupas muito curtas, transparentes, colantes e shorts, exceto em caso de extrema necessidade, de autoria do Executivo, votação única e nominal. Primeiro deverá aprovar o parecer. O parecer da comissão especial, que foi nomeado pelo presidente na semana passada, resolveram acompanhar o veto e encaminhar para a votação em plenário. Vou fazer a chamada dos vereadores para fazer a votação.
Vou fazer a votação, então, do veto do primeiro projeto. 49 é o dos trajes lá na UPA.
Isso.
Então, solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação.
Antônio de Oliveira Bosco.
Contra.
Contra o veto.
Contra o veto. Positivo.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Contra também.
Átila Dias de Moraes.
Contra.
Edson Gonçalves Júnior.
Contra.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Contra.
Gilmar Alfenas.
Favorável.
Leandro Silva Marques.
Favorável.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Contra.
Nilson Esteves Lopes.
Sou contra o veto.
Renê Américo da Silva. Sou presidente, pela ordem, ficaria até incoerente da minha parte votar, porque eu fui um dos que assinei o projeto para acompanhar o veto. Então, eu acho que nós já erramos o bastante nessa casa, é uma opinião minha dentro da matéria, em ficar tentando fazer votações políticas aqui dentro. Por isso, eu vou votar favorável ao veto, porque tem orientação tanto do jurídico da casa quanto do jurídico executivo. Meu voto é favorável. Ricardo Luiz de Oliveira.
Contra.
Rodrigo Campos Chagas.
Contra.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Contra.
Então, nós temos 9 votos contra e 3 votos favoráveis. Portanto, o veto foi derrubado. Projeto de lei número 54/2019, veto integral ao projeto de lei número 54/2019, que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias familiares no município de Itabirito, de autoria do executivo, votação única e nominal, também no mesmo sistema. A comissão, primeiro o parecer da comissão especial, resolver acompanhar o veto e encaminhar para a votação em plenária. Essa comissão foi formada e assinada pelo vereador Leandro Silva Marques, vereador Gilmar Alfenas e vereador Renê Américo da Silva. Antônio de Oliveira Bosco.
Contra.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Contra.
Átila Dias de Moraes.
Contra.
Edson Gonçalves Júnior.
Contra.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Senhor presidente, pela ordem, só uma justificativa breve. Como o Renê disse ali, realmente o Renê está coerente, porque ele foi parte, tanto ele quanto o Gilmar, desta comissão.
E o vereador Léo também.
Isso. Então, acho que aí tem uma coerência. E eu estou votando, vou votar contrário ao veto, porque é o seguinte, nós temos a soberania do nosso voto. Então, eu acho que fica aqui, porque muitas das vezes o jurídico da casa dá um parecer quando o projeto chega aqui contrário, nós pegamos e derrubamos o veto dele. Então, assim, eu acho que nós, a partir de agora, quando tiver um parecer desta casa, principalmente a Comissão de Ação e Justiça, seja avaliado e nós possamos corrigir esse projeto no início. Porque teve uma vez que teve uma incoerência com o vereador Ricardo, que acho que eu não deixo de esquecer isso aqui, acho que todos lembram, que nós todos votamos favorável ao projeto dele da transmissão online das licitações. Veio o veto, nós chegamos aqui e fomos favorável ao veto. Então, eu acho, eu vou estar votando contra, principalmente porque esse projeto nós votamos aqui por esse motivo.
Gilmar Alfenas.
Sou favorável.
Leandro Silva Marques.
Só dando uma manifestação também, que eu acho importante essa discussão. Eu tive algumas oportunidades anteriormente de ter um acesso, né, ao jurídico da prefeitura para tirar algumas dúvidas. Nunca me foi negado isso. A doutora Mariana algumas vezes se posicionou, me deu algumas orientações de alguns projetos. Eu achei muito válido aquilo, onde eu tinha oportunidade de melhorar o meu projeto, tirar algum erro, principalmente, né, na concordância, que tornava obrigatoriedade alguma situação do município, e eu tive o êxito do meu projeto aprovado. Tanto o projeto da Rose quanto o projeto do Tila são projetos extremamente interessantes, mas na forma como eles estão escritos, né, o que foi passado para a gente, ele fere alguns pressupostos que não condiz com a aprovação. Então, até falei com a doutora Beatriz aqui, que é importante, ela se colocou à disposição, caso algum vereador queira, né, procurar o jurídico para esclarecer, para ter alguma sugestão a fim de não acontecer isso, porque eu acho que esse projeto é bom, vir derrubar o veto não vem ao caso. Então, ela está à disposição, né, falou que quem precisar e quiser tirar alguma dúvida, segue aí para informações. Então, eu voto favorável ao veto.
Maximiliano Silva Baeta Fortes. Nilson Esteves Lopes.
Eu sou contra o veto e eu quero deixar uma coisa bem clara. Se nós, vereadores, começarmos a aceitar veto de coisas simples assim, logo no início de um mandato, vocês imaginam coisas que vêm mais sofisticadas, coisas mais pesadas, aí que vão vetar com razão. Então, eu sou contra o veto, sou favorável ao projeto que está em pauta. Muito obrigado.
Renê Américo da Silva, também pelo mesmo motivo do projeto passado, eu voto favorável ao veto. Ricardo Luiz de Oliveira.
Contrário.
Rodrigo Campos Chagas.
Contrário.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Contrário.
Então, o projeto foi aprovado, ao veto foi derrubado por 10 votos contra o veto e 3 votos favoráveis ao veto. 9. O Marcos não está aqui. Obrigado.
Ô, senhor presidente, eu fiquei sabendo que o Max esteve na UPA. Por isso que ele não veio,
UPA,
tá?
Né, da roupa da Rosala, é da UPA.
Tem que lavar a roupa aqui para lá.
Tomara que ele não tenha ido de bermuda, né? Porque senão é da
Não, mas aí pode ser atendido. É só questão de disciplina.
Verdade.
Não, tem lá. Ele pode alterar a lei, tá? Sabe alterar a lei, não?
Gente, nós temos agora mais 3 vetos para encaminhamento. E há algumas ponderações a ser feitas. Nesse momento, quando a gente vota o veto, nós estamos votando aqui ou aceitar o argumento de uma inconstitucionalidade dele, ou então pagar para ver. E agora a Câmara, nesses dois, pagou para ver. Sabe o que vai acontecer? Nada. Isso não vai ser aplicado. Isso vai ficar morto lá. Se a prefeitura for inteligente, ela vai entrar com o Madim para falar que essa lei ela tem vício e está claro aqui. A gente tenta, na maioria das vezes, que a vontade do vereador seja realmente prevalecida. Mas a gente sabe das nossas limitações. E sabemos também que o grande problema nosso não são a necessidade de tantas leis. Se a gente tão somente cumpríssemos as que já, ou aplicasse as que existem, já teríamos aí um andamento muito grande. A Câmara de Belo Horizonte está fazendo um trabalho que deve servir de exemplo para o país inteiro. Ela nomeou uma comissão, eles estão pegando uma série de leis sobre determinado assunto, de 10 leis fazendo uma só, para diminuir um pouco de lei, até para facilitar alguns atendimentos. E nós, curiosamente, estamos na contramão, principalmente quem gosta de fazer lei, nós estamos aumentando aí. Mais uma lei que vai ficar perdida, e como tantas outras de iniciativa do Legislativo. Mas agora, aí também cabe à Câmara o seguinte, se de fato virar lei, não arguir um adinho dela aqui, aí nós temos que cobrar na Justiça a aplicação dela, porque senão fica também esse ler danado aqui, não resolve nada. Né? Então, os três pareceres, os três projetos aqui, mais três vetos, serão encaminhados para aquela mesma comissão que já está fiada já, é o Gilmar, René e o Léo. E aí a gente já pede vocês de novo para poder fazer, já que nós estamos nessa, vocês já estão aquecidos, já vocês tornam os pareceres aqui na análise de vocês, tá bom?
Senhor presidente, essa é a matéria que compõe a ordem do dia.
Sendo só essa matéria, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos dessa reunião e agradecendo a presença de todos. Boa noite.